Vereador Jean Carlos, vereador Paulo de Lima, vereador Heber Mamede, vereador Miguel Marrula, vereadora doutora Dinamélia, vereador Pastor Márcio Silvestre, vereador Hamilton Filho, vereador Jackson Charles, vereador Ederson Lopes, vereador Gleibo Martins, vereador Lisier. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Solicito ao vereador Manuel Marrula, Miguel Marrula, eu ainda falei aqui. Marrula, você me desculpe, mas eu ainda confirmei com o novo colega aqui. Então vou dividir. Mas, por favor, faça a leitura do texto bíblico.
Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, de majestade e esplendor vos revestis e de luz vos envolveis como num manto. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Todos eles, ó Senhor, de vós esperam que a seu tempo vós lhes dais o alimento. Vós lhes dais o que comer e eles recolhem. Vós abres a vossa mão e eles se fartam. Se tirais o seu respiro, eles perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso espírito e renascem de terra, toda a face renovais. Salmo 103.
Sob a proteção de Deus, declaro iniciada a presente reunião e solicito ao secretário, ao agora primeiro secretário, o Ederson Lopes, que faça a leitura sintética da ata anterior.
Síntese da ata da 5ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 10 dias do mês de fevereiro de 2015, às 15 horas, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidente e vereador Lisier José Borges, secretariado por Jackson Charles, Hamilton Filho, Ederson Lopes Grey Martins. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes e a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Pequeno expediente. Invertendo a pauta dos trabalhos, o presidente da casa deu posse ao vereador Miguel Elias Rana, que usou a palavra. E logo em seguida foi feita a eleição para ocupar os cargos da primeira e terceira secretaria, que ficaram ocupados pelo vereador Ederson Lopes, primeiro secretário, e pela vereadora Miriam Garcia, terceira secretária. Ainda foram feitas leituras de correspondência e requerimentos que foram enviados à diretoria legislativa e projeto enviado às comissões. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Mauro Severiano, Jerry Cabeleireiro, Gleimo Martins. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a presente reunião, marcando-se outra para o dia 11 de fevereiro, em horário regimental.
A sequência, continua com a leitura das correspondências e projetos na pauta desse dia.
Leitura de correspondências. Ofício encaminhado ao senhor presidente Lisier José Borges, com assunto ausência de sessão. Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, parabenizando pelos relevantes serviços, e aproveito o ensejo para solicitar de Vossa Senhoria que o vereador Jerry Fernandes Abrenhosa, Jerry Cabeleireiro, estará ausente da sessão ordinária deste dia 11 de fevereiro do corrente ano, devido à viagem para tratar de assuntos pessoais. Encaminhado também à Câmara, balancete relativo ao mês de dezembro de 2014. Do ex-presidente Luiz Santos Lacerda, referente à Câmara Municipal. Não, não tem projeto, não. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Pedro Mariano, encaminhado à Secretaria Municipal de Infraestrutura, solicitando serviço de tapa-buracos. Requerimento do vereador Pedro Mariano, encaminhado à Secretaria do Meio Ambiente, solicitando limpeza no lote da Rua Copa 1, no fundo do cemitério Parque. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado ao presidente da Câmara, Liseiro José Borges, que requer, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, que requer solicitando limpeza e conserto de uma galeria de água pluvial na Avenida Pacaembu, no bairro Paraíso. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, requerendo e solicitando serviço de tampa-buraco na Rua 7, toda a extensão dela, no bairro São Joaquim, terceira etapa. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando limpeza e desentupimento de um bueiro na entrada da Avenida Nordeste, esquina com a Avenida Pacaembu, no bairro Paraíso. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, encaminhado à CMTT, solicitando uma lombada na Rua 4, em frente à quadra 6, no bairro JK Oeste. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a pavimentação da Rua Irmã Maria Elisenier, bairro Bougainville, próximo à PAI. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, encaminhado à Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, CMTT, solicitando o afastamento do poste número 02782509 na Avenida Brasil, próximo à entrada da Rua Aloysio Crispim. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, encaminhado à CMTT, solicitando uma lombada na Rua A1, em frente à quadra 5, no Residencial Araguaia. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando pavimentação na Rua Arquimedes Rosa, bairro São Carlos. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, encaminhado ao DENIT, solicitando instalação de uma passarela na BR-153, em frente ao posto Presidente. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado ao DENIT, solicitando com urgência a implantação de um ponto de ônibus coberto interestadual na BR-060, nas imediações do trevo do posto Presidente. Requerimento do vereador Jerry Cabeleireiro, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de terraplanagem e pavimentação da área pública ao lado do Senfor, do Recanto do Sol. Requerimento do vereador Jerry Cabeleireiro, encaminhado ao Itaú. Requer do Itaú estudos técnicos para implantação de uma agência no bairro Recanto do Sol. Requerimento do vereador Jerry Cabeleireiro, encaminhado a Saneago, pedindo explicações em relação à implantação da rede de esgoto da região do Recanto do Sol. Requerimento do vereador Frei Valdair, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando recolhimento do lixo residencial e entulhos na Rua Cirilo da Silva, Vila Góis. Requerimento do vereador Frei Valdair, encaminhada ao comandante da Polícia Militar, solicitando policiamento dia e noite na Rua Cirilo da Silva e demais ruas da Vila Góis. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à CMTT, solicitando a implantação de uma lombofaixa de pedestres na Avenida L1, cruzamento com a L15, Jardim Europa. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à CMTT, solicitando a instalação de lombada física na Rua Quintino Bocaiúva, próximo à Rua Mauá. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Após encerrada a leitura das correspondências e requerimentos, solicito a presença na tribuna do senhor Miguel Elias Hanna para o uso da palavra por até cinco minutos.
Miguel. Mas o pessoal fala, eu ia falar nele, Marulo.
Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, caros colegas, caros pares. Eu estou aqui na tribuna hoje, eu acho que não é novidade para ninguém a tragédia que aconteceu na Avenida JK, na Avenida A, uma barbárie, aquele asfalto que rodou. Rodou galeria, asfalto, prejudicou vários moradores daquela região. E com certeza foi licitada aquela obra, a empresa vencedora, que até o momento ainda não consegui saber, mas já vou pedir o contrato, quero averiguar isso aí. Com certeza ela recebeu do município de Anápolis. Ela executou o serviço de Anápolis, mas que ela volte para consertar o serviço mal feito que ela fez na cidade de Anápolis. Não interessa se foi problema de galerias de águas pluviais, se foi bueiro entupido, se foi base, subbase mal feita. O que foi, eu não sei, mas ela vai ter que voltar aqui, prestar contas para o município de Anápolis, para a população de Anápolis. E estou aqui também para cobrar dela, ressarcer todos os prejuízos daqueles moradores daquelas duas avenidas. Teve gente, pessoas hoje, que não conseguiram sair de casa, nem sequer para levar os filhos para o colégio. Então, vamos nos unir, vamos fazer esta empresa voltar, que ela tem, se não me engano, por lei, 5 anos para dar garantia desse asfalto. Ela apresentou atestado técnico, conforme a lei 8666 exige. Agora, para ela ter o atestado técnico, ela tem que ter técnica para fazer esta obra. E se ela não tem, que ela volte e resolva esse problema. No momento é só isso. Obrigado, presidente.
Seguramente, Miguel. Se tivermos problema, a obra tem que ser recomposta, sem dúvida nenhuma. Temos que cobrar isso, mas da secretaria. A secretaria que tem que colocar a lei em vigor. É, ainda no pequeno expediente, então, Mauro José Severiano.
Senhor presidente, nobres colegas populares. Senhor presidente, eu não ia usar o pequeno expediente, mas foi um alerta que o vereador Marrula trouxe nessa tribuna na tarde de hoje. Realmente, essa casa tem que ficar atenta, vereador. Quando eu disse aqui algumas vezes, esse viaduto aí, Nelson Mandela, nem sei pois o nome, Nelson Mandela, ele foi um herói internacional, não tinha nada a ver com a Anápolis, mas tudo bem. Isso eu debati aqui nesta casa de leis. Eu passei ele agora. Tem umas coisas caindo lá também. E a Vossa Excelência foi muito bendita aqui na tribuna. Nós temos que cobrar essa avenida que você... E nós vamos lutar aí para ressarcir, sim. Que o povo não pode ficar no prejuízo. Eu já fui construtor nessa cidade, e a Vossa Excelência tem uma firma nessa cidade. Não sei se é a sede aqui, e você sabe disso. Qualquer pessoa que presta um serviço para os municípios, tem 5 anos. Qualquer danos, eles é obrigado a fazer aquilo. Não é de graça. Fazer aquilo que está no contrato. Tem 5 anos para ele repor aqueles danos materiais. Então, bendito aqui nessa tribuna hoje. Parabéns, Vossa Excelência. Você está começando o seu ano aqui, letivo nessa casa. Está de parabéns. É assim que nós gostamos nessa casa, de ver um vereador atuante e preocupado com o que está acontecendo em nossa cidade. Aqueles contribuidores de impostos depositamos confiança em nós. E nós temos que cobrar. E por outro lado, senhor presidente, eu ia falar pela ordem, eu vou me retirar antes de término da sessão. Eu gostaria que a mesa fizesse aí um requerimento e procurar a liderança e dar um ponto facultativo segunda-feira para todos os nossos funcionários. Nós sabemos que segunda-feira é véspera de feriado, então eu gostaria que a mesa assinasse um decreto ou um memo, não dispensando o nosso funcionário, emendasse, como todo faz o nosso imenso Brasil, e o praxe de todas as casas de leis, Assembleia Legislativa, a Câmara Federal e o Senado, que dê prioridade aos funcionários. Segunda e terça é feriado. Segunda e terça nós voltamos a trabalhar só a partir de quarta-feira, de cinza, após o meio-dia, nós teremos sessão. Só isso. Obrigado, senhor presidente.
Mauro, espero que dentro dessa sessão ainda o senhor receba o comunicado oficial desses dias aí de carnaval. Ainda no pequeno expediente, solicito a presença da tribuna do vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência e demais pares. Bem, amigos, eu achei que eu estava adiantando a discussão, mas vejo que os colegas estão mais atentos que eu. O colega Marrula, que recém-empossado ontem, já abordou um dos temas que eu iria abordar. Na verdade, Marrula, nós devemos levantar essa advertência, sim, você foi feliz, porque a obra que você mencionou na Avenida A1, a lei de ter iniciado e não executar dentro do prazo estabelecido no contrato, causando uma série de sabores ali aos moradores da região, comerciantes e residentes, nós temos ali naquela empreitada, além da condição de aprovado na licitação, de vencedor da licitação, certamente você foi feliz, atestado de viabilidade técnica, atestado de viabilidade econômica, portanto tem capacidade financeira para ressarcir também, nós temos nomeado um gestor do contrato. Esse gestor fiscaliza e atesta a regularidade das medições. É por isso que nós temos que levantar no processo se foi realmente aprovado e paga as medições, porque alguém aprovou a regularidade das execuções. E aí, muitas vezes, a administração fica refém do mau serviço, sobrecarrega a Secretaria de Infraestrutura, e eu quero aqui isentar o secretário Leonardo e o próprio Bier, que tem se desdobrado, porque executa irregularmente, e quem tem que correr para socorrer os moradores, conforme lá está acontecendo hoje, é a Secretaria, com recurso próprio, sendo que já foi pago ao empreiteiro pela execução de forma correta. Então, nós temos sim que levantar a fundo, eu já fiz um ofício, vou solicitar a vocês que assinem comigo, pedindo à Procuradoria que instaure a sindicância em desfavor da empresa, também ainda não sei qual é o nome da empresa responsável, já solicitei a busca de quem é o responsável pela fiscalização do contrato, certamente é um servidor, então é importante que nós acompanhamos isso para que não ocorra lá o que ocorreu na pista de cross, onde foram pagos R$204 mil no Vivian Park, ali eu chamo a atenção sua, vereador Landim, que é da região, também vereador recém-possado, e Vossa Excelência certamente já constatou lá a arquibancada que foi iniciada sendo deteriorada pela ação do tempo, pela ação ali da corrosão, e por que que não está em andamento? Porque a empresa abandonou, porque a Caixa Econômica Federal, vistoriando a obra, que tem recursos federais, foi contrário à execução, atestando que não foi seguido o cronograma físico-financeiro da planilha e os materiais adequados. E, portanto, mais um prejuízo para a administração, porque, apesar de estar responsável por 5 anos, infelizmente, são poucas as situações que nós temos percebido o ressarcimento do erário público em relação a esses prejuízos de má execução das empreitadas de vencedores de obras do município. E antes de encerrar aqui a minha fala, eu quero dizer que passarei a Vossa Excelência e os demais colegas que quiserem assinar, solicitando a instalação da sindicância pela Procuradoria do município. Eu quero também abordar que o CMTT hoje, presidente Lisier, ele está sujeito a uma situação delicada, porque nós temos hoje instalado no município 55 lombadas eletrônicas, lombada redutor de velocidade. Eu sempre fui até contra, mas nós estamos vivendo um trânsito tão caótico, num fluxo tão intenso e num aumento tão grande da frota de veículos, que há uma dezena aí, certamente, de locais necessitando, e eu vejo aqui diariamente os colegas fazendo requerimento, da instalação de lombadas físicas. E eu pude constatar, através de uma resposta do CMTT, que hoje nós não temos condição de instalar uma lombada eletrônica na cidade. O contrato está exaurido, já foi aditivado, vereador Edson. Então, nós temos que solicitar. E o secretário, o diretor, o Alex, ele tem que providenciar isso, porque tem avenidas que está tendo acidentes assim, semanal, de grande proporção, como, por exemplo, a Marechal Deodoro, lá na Vila Jaiara. É uma avenida larga. Ontem eu vi o vereador Jacques cobrando no setor sul também. Diariamente nós temos ouvido aqui requerimentos. E nós precisamos sensibilizar a administração que promova. Se não é possível aditar o contrato original da empresa que instala, uma nova licitação para permitir a instalação de novas lombadas. Nós não queremos a indústria da multa, mas nós precisamos de segurança no trânsito. Em alguns locais é imprescindível a instalação, e aí eu estou atendendo a requerimento de moradores da Vila Jaiara, que tem nos cobrado, tanto na Avenida Marechal Deodoro, quanto na Rua Silvânia, a instalação de redutores, porque semanalmente nós temos acidentes de grave proporção ali. No mais, devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Importante essa sua informação a respeito do CMTT, para que nós direcionemos também as nossas cobranças. Eu acho que já não é mais com o Alex, mas com relação à empresa que prestou esse serviço de galeria de águas pluviais. Não, brincadeira. Essas galerias de águas, nós tivemos problema com ela desde o início. Né, pela morosidade, a empresa, apesar de ter ganhado, conversando até com o Clodovil na época, o gestor da secretaria, ele dizia da impossibilidade, né, de interromper o contrato, pelas dificuldades óbvias, né, de contratação de nova e etc. Mas percebeu-se desde o início que era uma empresa que tinha alguns problemas. De ordem, agora está transparecendo aí que até de ordem técnica também. Bom, sem mais inscritos no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente e passo agora ao grande expediente. Para iniciar o uso da palavra, temos aqui hoje uma sessão já especial, e gostaria de chamar para compor a mesa o senhor Marcos Bonfim, gestor do projeto Escola Viva. Também destacar aqui e agradecer a presença de Rafaela Canuto, coordenadora do projeto Zatopec. Também Helena de Souza Ribeiro, professora do projeto Zatopec. Obrigado. Erley. É assim mesmo, Erley? Erley Gomes, professor do projeto Zatopec. Jean Freitas, professor do projeto Zatopec. Gisley da Silva, também professor do projeto Zatopec. Maiara dos Anjos, nutricionista do projeto Zatopec. Obrigado pela presença. Márcia Antunes, fisioterapeuta do projeto Zatopec. E Jairo Teixeira Júnior, fisioterapeuta. Fisiologista. Desculpa, obrigado a todos pela presença. Passo então a palavra ao vereador Gleib Martins.
Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, imprensa aqui presente, telespectadores do Canal 5, ouvintes da Rádio Manchester. Cumprimentar aqui nosso amigo professor Marcos Bonfim, da Escola Viva, a sua equipe que acompanha, a Rafaela, a Helena, o Erley, Jean, Gisley, Maiara e Márcia, e Jairo. Sejam bem-vindos à nossa casa, é um prazer recebê-los aqui, em nome do professor Marcos Bonfim. A gente fica muito feliz pelo trabalho que vocês fazem nesse programa, a Escola Viva, mais de 1 milhão de atendimentos, e o Zatopek, que é orgulho de Anápolis, é orgulho de muita gente que tem ali, mudou a sua história de vida no atletismo. Então, deixo os parabéns a vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente fica feliz, professor Marcos, da forma que o senhor conduz esse trabalho, a Escola Viva, que nós vemos aonde essa comitiva, essa família Escola Viva, que trabalha aos domingos, enquanto as famílias estão se reunidas para divertir, mesmo que vocês tenham a semana inteira trabalhando e prolongam aos domingos. Então, é muito gratificante, acredito eu, e todas as pessoas que participam da Escola Viva, é um sucesso. E o agradecimento que você e sua equipe têm é o sorriso, é a gratidão de ver aquelas crianças, aquela Escola Viva mesmo, pastor Vilmar Silvestre. Tem diversas situações que abordam, ele vai estar aprofundando, falando mais disso. Gostaria de fazer alusão também ao projeto Zatopec, que é coordenado pelo Marcos Bonfim também. Saiu nessa revista, Runners, Corredores do Mundo, de 2013, falando sobre os quenianos de Anápolis, as pessoas, o pessoal que treinam pesado, treinam duro aqui, dando referência até aos grandes campeões, os quenianos, que geralmente estão aí despontando na São Silvestre, nas maratonas. Então, é muito importante a gente ver uma referência dessa, sair numa revista mundial, circulação mundial, Anápolis citado, em 4 páginas de Anápolis, citando a cidade de Anápolis, um programa que tem tudo a ver com o Zatopec, com a Escola Viva. Então, assim, nós só temos que parabenizá-los por desempenhar esse papel tão importante que é a Escola Viva e o Zatopec. Então, nós só temos que agradecer, professor, nós só temos que agradecer esse empenho, essa dedicação que nós vemos pela cidade afora, e sem dizer, pastor Vilmar Silvestre, quantas pessoas vêm buscar experiência na Escola Viva para levar para outros municípios. Quando a Escola Viva passa, aonde ela chega, a professora Geli, prova viva disso também, sempre tem participado das atividades, inclusive está apresentando a moção de apoio, de aplauso, né, de apoio a esse programa, a essa Escola Viva, que deu certo, tem dado certo na nossa cidade, é o carro-chefe aqui da cidade. Então a gente fica muito feliz por ver esse projeto dando certo e sendo modelo no mundo afora, nos outros municípios, buscando essa parceria. Então fica o nosso agradecimento, Marcos, por você ter essa dedicação com esse trabalho, essa preocupação com crianças. Eu falo que eu tenho experiência, um pai de um aluno chegou até mim, me parabenizando, para me levar até os agradecimentos à sua pessoa, parabenizando o programa Zatopec, que ele disse que mudou a história da vida da família, que a filha dele já é campeã goiana, já corre no Zatopec, ela mora, acho que é lá para o lado do região norte. Então, assim, ele veio me falar de tão grande esse projeto na vida dela, o tanto que mudou a vida da família, o dia a dia da criança, da pessoa, da menina que ela participa. Então, assim, a gratidão, presidente, que ele ficou de falar de boca cheia desse programa do Zatopec. Então, eu deixo aqui mais uma vez os parabéns à sua pessoa e cumprimento toda a sua equipe que está aqui presente. Continue com esse trabalho, com essa dedicação que vocês têm, que nós só temos elogios, nós só escutamos elogios de toda a cidade elogiando esse trabalho de vocês, o tanto que é importante. Então, continue com essa dedicação. E vocês têm o apoio dessa casa de lei, desse vereador que vos fala, que continue nessa força. Que Deus abençoe a todos. E antes de passar a palavra para o nosso convidado, senhor presidente, nós estivemos hoje em Brasília, fazendo uma visita lá ao senador Ronaldo Caiado, levamos diversas demandas lá, nós vamos estar abordando no decorrer da sessão, mas nós vamos lá buscar algumas reivindicações para a nossa cidade. Então, na área do esporte, em todas as áreas, nós conversamos, uma conversa muito boa. Devolvo a palavra.
Eu sou líder, nosso líder, convidado. Posso um minuto?
Um minuto, vamos.
Não, é só para agradecer a presença do meu amigo Marcos Bonfim, aqui na Câmara Municipal, e dizer a ele que o filho dele foi assessor nosso aqui na Câmara Municipal, desempenhou um grande papel, Glauco, grande advogado. Parabéns a você pelo trabalho, que eu até procurei ali. Eu pensava que você não era funcionário de carreira da prefeitura. Procurei seus assessores aí. Você é um grande funcionário, é um exemplo do funcionário público, faz um trabalho brilhante na nossa cidade. Você não está participando só desse governo PT, você já vem de outros governos do passado. Você não é político, você é um batalhador, você é um servidor público há 30 anos. Então, parabéns a você e seu filho passou pela Câmara aqui também, sendo assessor nosso da Câmara Municipal. Parabéns a você, tá bom? Só isso. Obrigado.
Obrigado, Maurão. Mais uma vez, Marcos, continue nessa força, nessa dedicação. Sei que você não tem medido esforço para estar levando essa escola viva, alegria, a mais de 1 milhão de atendimentos, não é pouca coisa. Então, quantas famílias, quantas crianças, quantas pessoas já viu esse atendimento e com certeza essa marca vai alcançar umas 10 vezes mais. Porque com a vontade que você tem, com a sua equipe, dedicação, é um projeto que só tem a ganhar, cada dia ganha forças. Oxalá se tivesse 4, 5 frentes para fazer na cidade, que aquela escola que chega no começo do ano, quantas escolas tem no município, quantas escolas querem essa escola viva e às vezes não consegue. Então tem que, na logística, faz numa região para contemplar uma grande região. Mas fica nossos parabéns aqui. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
A palavra vai ser cedida ao nosso convidado. Por favor, Marcos, então, até o plenário, para nos falar desse belo projeto seu e de como ele está funcionando.
Senhoras e senhores, boa tarde. É muito bom voltar a esta casa, onde no ano passado recebemos uma justa homenagem, uma grande homenagem que marcou a nossa história, através da vereadora e também colega da educação, professora Geli, onde essa casa reconheceu o trabalho, o primeiro dos 10 anos que virão outros, mas os primeiros 10 anos de trabalho que nós já estamos percorrendo todos os bairros, todas as regiões de Anápolis, levando cultura, lazer, educação, formação de renda para a família, saúde, lazer e esporte informal. Gostaria de agradecer a todos os nossos convidados. Trouxemos um dos núcleos do Zatopec para vocês conhecerem mais ou menos, né? O ônibus chegou agora, são vários bairros, o ônibus sai pegando, o ônibus roda 60 quilômetros pegando essas crianças e adolescentes e leva para a pista. Dia sim, dia não, na Uni Evangélica, através do nosso convênio. Então nós temos o corpo técnico e os atletas. Queria que vocês levantassem as mãos aí, os atletas que chegaram agora conosco, todos há muito tempo. Esse trabalho, que conta aí com 7 anos de existência do projeto Zatopec, que é uma homenagem, senhor presidente, a Emil Zatopec, a locomotiva humana. Então nós fizemos uma repaginada do meados da década de 90, onde nós tínhamos o projeto Papaléguas da Secretaria de Educação, e fizemos uma repaginada, e agora com um apoio indiscutível, um apoio irrestrito da Prefeitura de Anápolis, com um jargão de condições físicas, técnicas e humanas, nós conseguimos trazer para esses jovens, para essas crianças, como diz o vereador Gleimo, uma esperança, né? Nós temos assim um dia, que se vocês puderem nos visitar, vai ser um prazer tê-los lá na pista. Te recebemos a visita do vereador no final do ano passado, e ele foi em loco ver o trabalho, o treinamento. Então nós temos assim depoimentos de várias crianças que estavam e continuam vivendo em situação de risco social, perto de pontos de droga, sendo convidados para virarem aviões, aquelas pessoas que conduzem, as mulas que conduzem as drogas. E o esporte fez o seu papel, resgatou e colocou no trilho da locomotiva, a locomotiva do Zatopec. O trabalho que a Prefeitura, através da Secretaria de Educação e seus parceiros, vem fazendo. Então, nós temos um corpo técnico muito grande, todo costurado, uma grande coxa de retalho costurada para fazer uma rede de atendimento para esses jovens. E o programa Escola Viva, estamos caminhando aí para 1 milhão de atendimentos, e nós temos aí muita estrada que nós já rodamos. Muita coisa aconteceu e eu só tenho a agradecer à prefeitura por acreditar nessa ideia que eu já desenvolvo desde 82. Quando cheguei em dezembro de 81 para essa cidade, já no janeiro de fevereiro de 82, eu visitei a escola normal para recrutar, naquela época, né, vereador Jackson, as normalistas, naquela época, né, Geli, normalistas, quem queria ir para o bairro de forma voluntária, nós formamos um projeto e íamos de forma voluntariada, filantrópica, e ficamos muitos anos fazendo isso. E o primeiro apoio que nós tivemos, assim, oficial, foi do doutor Anapolino no seu primeiro mandato. Depois esse projeto acabou, e agora voltamos com o programa Escola Viva, votado por unanimidade nesta casa, em 2004, lei número 3.105. E é um prazer enorme estar à frente desse trabalho, já próximo da minha aposentadoria, mas sabendo que, como diz o vereador, a gente tem plena consciência de que a gente faz aquilo que é possível, tirando, às vezes, até leite de pedra, para fazer o melhor para a comunidade, para levar o melhor atendimento. E, para vocês terem uma ideia, no ano que passou, nós conseguimos convencer 111 pessoas durante o ano para fazer a coleta de sangue para o HIV. E, pasmem, né? Sempre acontece de alguém ser notificado que está positivo. Então, o vereador Heber sabe disso, nós temos mais de 400 pessoas na cidade hoje que já recebem o kit do programa de defesa, do programa de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis com o HIV. Isso, a Organização Mundial de Saúde faz uma projeção para uma cidade do nosso porte de mais de 4 mil pessoas que têm o vírus e não sabem. E ainda tem muita coisa, muita vergonha, e a gente vai ali na luta e faz uma gincana durante a semana na escola para que os gestores consigam fazer com que as famílias venham e façam um teste. E vira e mexe, a gente consegue localizar alguém e essa pessoa já é encaminhada para o seu tratamento. E esse é o trabalho. 657 pessoas foram atendidas na sala de aula por um médico, à disposição todos os domingos pela Secretaria de Saúde. E aí a pessoa entra, ela vai recebendo todo, na SAR, ela vai recebendo uma sequência de atendimentos, né, vereador? Que vai desde a aferição de pressão, a glicemia capilar, se a pessoa fuma, já recebe uma orientação de técnicos especialistas num programa para a pessoa deixar de fumar. Aí ele tem a prevenção de câncer, de câncer bucal. Aí passa, se for necessário, passa no clínico geral, que está à disposição da comunidade aos domingos, dentro desse programa e dessa parceria com a saúde. Então, é uma rede de parcerias que envolve o poder público, as forças institucionais e também os que não são institucionais, que são convidados, como é o caso do SENAC, Tiro de Guerra e outros que estão aí sempre na luta conosco, escola de que forma cabeleireiros, particular, eles precisam fazer a prática, conseguimos levá-los aos bairros e estamos pleiteando que nas nossas edições, quem sabe, presidente, um ou dois vereadores possam também estar lá fazendo um plantão da Câmara, escutando o povo naquela região, anotando as suas reivindicações e trazendo a essa casa. Olha, estive no bairro tal, junto com a Escola Viva, e lá a demanda é essa, que às vezes a gente sabe que o povo tem um acesso mais fácil ao vereador e tem uns que não tem. Então fica essa ideia também, para que vocês possam também nos acompanhar, colocando lá um plantão do parlamentar, né, do poder parlamentar, do poder legislativo, junto conosco nas edições do programa Escola Viva. E acredito que o que eu tinha para dizer é isso, agradecer muito a presença desses jovens, com olhos esperançosos no futuro, numa medalha, no Bolsa Atleta, e muita coisa boa que eles estão almejando num futuro, eles estão correndo atrás de um futuro. E aí, dizer a vocês que esses jovens e esses técnicos, essa equipe é tricampeã goiana, está na hegemonia do atletismo de Goiás novamente. Anápolis está onde nunca deveria ter saído. Foram 15 anos de ostracismo e agora a gente volta com força total através desse trabalho que a prefeitura vem fazendo e apoiando através das parcerias capitaneadas pela Secretaria de Educação. Muito obrigado pela
atenção. Marcos,
pois não?
Antes de eu encerrar as palavras, gostaria que o senhor
falasse para nós os números hoje, quantos jovens estão inscritos, quantos estão trabalhando hoje.
Isso, é...
O endereço, né, não só para nós, mas também para a comunidade que queira participar, que queira prestigiar.
Do projeto Zatopec, nós temos a fórmula de trabalhar com esses jovens, de encontrar esses jovens. Não é você, o jovem chegar lá e falar, eu quero ser atleta. Não é o caminho, não é bem esse. Nós temos um circuito escolar de corridas de rua, que acontece todos os meses, são 8 etapas no ano, cada um numa escola mais periférica, para a gente fugir do trânsito, mais periférico. Então, nós realizamos essa prova, reunindo em torno de quase 1000 alunos da rede municipal. O aluno que atinge o pódio, ele é automaticamente convidado para vir para o núcleo de excelência. Hoje, o núcleo de excelência tem 85 crianças, jovens, adultos, juvenis e adultos, menores, mirins, infantis, sendo atendidos por essa equipe multidisciplinar. Mas aí, vereador Heber Mamed, o pai fala assim, mas o meu filho, ele é veloz, ele não é corredor de resistência, ele é um velocista. Qual seria o caminho? A Uni Evangélica, segundas, quartas e sextas, tem essa equipe que está lá de 3 horas até 5h30, mais ou menos, que o ônibus tem que voltar deixando essas crianças nos bairros, não pode ser muito tarde, até 5h30. O pai pode levar a criança lá, Marrula, e falar assim, eu quero fazer um teste com meu filho, ver se ele realmente é velocista. Então, aí nós fazemos uma série de testes. Se ele realmente tiver as fibras apropriadas para velocidade, essa criança ela é acolhida pelo projeto. Aí ele tem lanche, transporte, uniforme de trânsito, uniforme de competição, agasalho de frio, médico, fisioterapeuta. A fisioterapeuta atua na beira da pista, machucou, é na hora. Não tem, vamos marcar para tal dia, em tal lugar, não. É na hora o atendimento, o nutricionista acompanha as refeições dos treinos, os técnicos, todos no dia a dia, e a Uni Evangélica disponibiliza, através do nosso convênio, com a supervisão do fisiologista Jairo, professor Jairo, doutor Jairo, 8 universitários que já numa fase adiantada do curso de educação física, que fazem um link com os técnicos, fazendo toda essa cobertura para essas crianças. Nós gostaríamos, como disse o vereador, que esse trabalho pudesse ser ampliado para mais jovens. Quanto mais jovens nós colocarmos fazendo esporte, fazendo o atletismo, no nosso caso, que é o esporte que a demanda financeira é mais leve, você não tem que comprar bola, você não tem que comprar, não tem que ter quadra especializada e tal. Então, quer dizer, quanto mais jovens nós pudermos atender, melhor. E acredito que a gente vai estar fazendo do esporte uma ponte para melhorar o social na vida de todos esses jovens. Presente.
Obrigado. O senhor teria mais alguns minutos?
Presidente, eu posso, se eu me permite, apesar do regimento não permitir.
Pois não, Geli.
Eu agradeço, apesar do regimento não permitir, mas eu não poderia deixar de falar com o professor Marcos, a Escola Viva e o Zatopec. O Marcos, ele é, assim, uma luz nas escolas, e a Escola Viva é isso. A Escola Viva, ela vem trazer exatamente a vida dentro da escola, e principalmente quando a escola está fechada nos finais de semana. Eu vi a Escola Viva nascer, nós trabalhamos dessa forma, né, professor Marcos? Antes mesmo de ter a Escola Viva. E o professor Marcos, ele é um visionário. E um visionário que não cansa de buscar, de buscar novidades, de trazer coisas novas para a Escola Viva, para a educação e para os jovens da nossa cidade. E interessante é que ele não busca trabalhar no centro, mas sempre nos bairros mais distantes. Então, sem dúvida nenhuma, professor Marcos, o senhor, toda a sua equipe, a Ana, sua esposa, que está sempre ali do seu lado aos domingos, merece os nossos aplausos, merece o reconhecimento dessa casa, porque o reconhecimento dessa casa, sem dúvida nenhuma, professor Marcos, é reconhecimento da cidade de Anápolis, por tudo que a Escola Viva tem feito feito e vem fazendo ao longo dos anos. E esperamos que possa fazer muito mais, porque a Escola Viva é uma bênção dentro da escola, é uma alegria, tanto a Escola Viva quanto os Atopec, que vem trabalhar com os nossos alunos de todas as formas, incentivar os nossos alunos. E você trabalha não só os Atopec, mas você incentiva o professor de educação física a buscar esses talentos dentro da escola, que às vezes passa despercebido aos nossos olhos. Parabéns, que Deus possa abençoá-lo, que possa capacitá-lo cada dia mais para esse árduo trabalho de todos os domingos. Está levando alegria, está levando entretenimento, cultura, fonte de renda, saúde e educação aos nossos bairros. Pessoas igual a você, nós precisaríamos de muito mais no nosso município, no nosso estado e no nosso país. Meus sinceros cumprimentos. E parabéns ao vereador Gleimo por trazê-lo aqui para receber essa justa homenagem desta casa.
Muito obrigado, vereadora.
Obrigado, professora Geli. Faça, Marcos, faça das palavras da Geli e do nobre vereador Gleimo as nossas palavras. Eu gostaria que o senhor passasse aqui à frente da nossa mesa para receber uma singela lembrança, né, dada a grandiosidade do seu projeto, e eu solicito ao vereador Gleimo e ao vereador Jackson Charles que proceda à entrega de presente certificado.
Fazer a leitura aqui. A Câmara Municipal de Anápolis confere o presente certificado de honra ao mérito ao ilustríssimo senhor comendador Marcos Bonfim Garcia, gestor do programa Escola Viva, Lei Municipal número 3.105/2004, pelos relevantes serviços prestados por meio da Escola Viva, que propaga entretenimento, cultura, cidadania e educação aos anapolinos. Dizia José Borges, presidente, vereador Gleimo Martins.
Suspendemos agora a nossa reunião, a nossa sessão por alguns minutos para mais fotografias e os cumprimentos ao Marcos Bonfim e aos jovens do projeto da Topec. Solicito a presença na tribuna, vereador Sargento Pereira.
Eu queria fazer um questionamento, vereador. Questionamento, vereador.
Pois não, vereador.
Vereador, Mauro. Como eu sou meio polêmico, gosto de observar todos, é deselegante. Eu gostaria que funcionasse a Câmara como no velho tempo. Vice-presidente, o lugar dele é no plenário. Elegantemente, a minha vereadora Miriam Garcia saiu, não sei se ela tinha o que fazer fora. Eu não votei em vice-presidente para assumir mesa. Ele, é lógico que ele é, depois da Vossa Excelência, era a primeira autoridade. Mas quando vem um convidado ilustre igual nós, acho que o vice-presidente tinha que ter a hombridade e ter a humildade de vir para o plenário, na cadeira dele, que a cadeira dele é do plenário. Eu votei aqui, o Gleimo mesmo jogou uma cadeirinha dele na cortina para ficar lá. A mesa está composta, que nós acabamos de compor lá ontem. Então, vice-presidente, que eu já fui vice-presidente dessa casa, Pedro Mariano, é no local dele, é no plenário. Eu gostaria que quando recebesse umas pessoas ilustres, igual nós fizemos aqui, seja elegante. Está certo que não está no regimento, mas não é obrigado ele ficar em cima da mesa aí, para todos nós verem, não. Eu gostaria que seguisse o rito, como foi antes, 20, 30, 40 anos dessa casa, Deus que iniciou nosso trabalho aqui. Então, eu gostaria que fosse mais claro e cristalino. Então, é isso que eu queria.
Mauro, nós vamos verificar essa situação, mas foi eu quem solicitei a presença dele na mesa. Agora, nós poderemos ver se isso aí incomoda a maioria, nós podemos reverter essa situação, mas por hora deixo para que ele decida. Se ele quiser permanecer, o regimento não cita situação diferente. Então, fica a critério dele. Se ele quiser permanecer, permaneça. Dando prosseguimento aos trabalhos, solicito então à tribuna a presença do vereador Sargento Alberto, que vai dividir o tempo com o vereador Hamilton.
vice-presidente, demais pares, toda a imprensa, aqueles que transmitem essa sessão, uma boa tarde. Eu queria hoje, presidente, neste momento, vou ser rápido, só registrar aos senhores, aos demais pares, que três vereadores, hoje pela manhã, deslocou sentido a Brasília, onde tivemos a oportunidade de estar com o senador Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado, que é um filho de Anápolis, Ronaldo Caiado, que foi eleito senador e teve uma votação expressiva nessa cidade, como todo Goiás, e nos recebeu com tanto carinho, e fomos em nomes da Câmara Municipal, não somente dos três vereadores. Quando ali chegamos, nos apresentamos e representando essa casa. E ele ficou muito feliz, mandou um abraço a todos, uma oportunidade, com certeza estará aqui presente, até que possa receber, estará recebendo uma moção por parte do vereador Guilherme Martins, seria o título benemérito, né, cidadão. Então, nós estamos prevendo aí, está previsto uma vinda dele logo, e fizemos questão de dar a presença dele até que ele possa nos trazer informações, trazer também as discussões que estão sendo feitas no Senado, a nível nacional, a nível de Estado. Então, eu gostaria, presidente, só de registrar isso aqui, e no momento também, viu, Marrula, citamos a não presença sua em virtude de um compromisso existido, teve no momento, e ele parabenizou a sua chegada nessa casa e colocou aberto o seu gabinete, né, dele, na verdade, para a sua pessoa a qualquer momento. Então, senhor presidente, deixa aqui então essa informação. E vários assuntos naquele momento ali foi tratado, né, foi apresentado dele uma busca de captação de recursos para que pudesse ser implantada aqui a UTI neonatal pública, né, isso pelo vereador Guilherme Martins, naquele momento ele deu ênfase a esse assunto. O vereador Vespa nos fez uma cobrança, questão da telefonia, o qual a cidade, o distrito de Sozânia, Interlândia, muitas vezes é desprovido dessa oportunidade, ele estaria intercedendo, e nós, como representante também da instituição militar, buscamos tentar viabilizar moradias, tipo condomínio, aos policiais militares. Isso é uma demanda já antiga, desde o início dos meus trabalhos, eu sempre tenho colocado esse assunto, buscaríamos mecanismos através, talvez, de uma cooperativa, e vendo a ele, junto a ele, se ele pudesse estar ali intercedendo, viabilizando programas junto ao governo, de estender também aos policiais militares moradias tipo condomínio. Isso visando também até a melhor segurança a esses profissionais, que muitas das vezes está aí, de alguma forma, expostos, né, ou depende de onde moram, expostos, e suas famílias também. E eu não vou entrar no assunto aqui, mas houve um caso até recentemente, só um minutinho, meu Deus. Recentemente, que um policial está fazendo curso em Goiânia, foi obrigado a sair de uma cidade. Foi obrigado, por pressão de marginais. Imagina onde nós estamos. Então, foi discutido também essa inócua aí, na verdade, do Estado, não só do Estado como governo, como município, como federação, de também proporcionar a esses profissionais uma qualidade melhor, de se precaverem, estar mais seguros, em virtude de estarem à frente dessa profissão, que ela é um pouco árdua. E eu gostaria, vou dar uma hora, por gentileza,
abre espaço. Vereador, não só para parabenizar você, o Gleime, o Vespa, eu não pude ir. O vereador Vespa me fez convite ontem, depois do término da sessão, e eu já tinha uma agenda marcada para hoje, eu não pude ir, mas o meu partido foi bem representado pelo novo vereador Vespa. Então, quero parabenizar vocês. E sobre a telefonia celular ali, é problemática aquele dia. Eu e o ex-vereador Wesley, que passou por essa casa, lutamos muito para uma torre ali. Passou Interlândia para lá, não se comunica mais com o celular, vereador Marrula. Só depois daquele povoado, eu acho que Jaranapa, Rabiabote, sei lá. Mas não tem. Ali, todos os agricultores ali, entendeu? Sente falta dessa telefonia. E eu tenho certeza que o senador Ronaldo Caiado, que ontem eu vi um discurso dele muito firme lá na tribuna do Senado, e eu sei que ele vai representar Goiás, e não é só Goiás, não, é o Brasil. Eu tenho certeza que ele vai fazer um bom trabalho, como ele vem fazendo ao longo da vida pública. Agora, qual o título que ele vai receber aqui?
Benemérito, já que ele é um cidadão.
Ele já na é polícia, cidadão na polícia, ele nasceu aqui, então não
é só pode, novamente. Né?
Então, obrigado.
Tá bom?
Obrigado pelas palavras.
Eu dou uma parte ao vereador Guilherme Martins, por gentileza.
Obrigado, vereador. Nós levamos também nas nossas conversas lá, nós posicionamos a ele também a dificuldade em questão da água, senhor presidente, e outras demandas, até a própria construção da Câmara, ver se conseguiu uma emenda para nós. Nós posicionamos para ele a dificuldade nossa, essa questão da falta de água, que nós temos aqui a APA do João Leite, que a água vai toda para Goiânia e a outra para o Corumbá 4. E nós ficamos com essa água virada, segundo o pastor Márcio Silvestre, e com essa preocupação. Nós passamos isso para ele e ele ficou um dos mais preocupados e já vai buscar mecanismo. Já pediu logo um estudo lá para a gente fazer o mais rápido possível para resolver esse problema. Gostaria também agradecer o pessoal da TV Câmara, os repórteres que foi conosco, para divulgar, para registrar aquilo lá, essa nossa visita. Foi muito proveitosa, agradecer Vossa Excelência, o vereador Vício também, que participou lá conosco, brilhantando esse encontro lá com o senador Ronaldo Caiado. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Guilherme. Eu ia deixar para o final agradecer a presença do suporte que foi nos dado naquele momento, em nome da Câmara Municipal, né? E obrigado. E isso nos faz trazer as informações de que forma aconteceu e que proporção que foi, através da informação. Obrigado a vocês que nos auxiliaram naquele momento. Vereador Vias, por gentileza.
Obrigado, nobre colega. Só para colaborar com a vossa fala, eu fiquei muito feliz dentro de várias demandas que nós levamos até o senador, e da forma que ele nos atendeu, a prontidão e o conhecimento que ele tem do Estado de Goiás, principalmente da nossa cidade. E naquele momento eu fiz aquela reivindicação, lembrando do vereador pastor Vilmar Silvestre e do nosso amigo vereador Maurão. Segundo o Maurão, uma batalha já antiga a respeito lá de aumentar o sinal, né, das antenas daquelas duas regiões, daqueles dois distritos. Nessa nossa legislatura, o pastor Vilmar é um defensor daquela região, sempre está cobrando isso aí. E eu fiquei surpreso quando a gente trocou nesse assunto da telefonia, porque de imediato ele chamou seu chefe de gabinete e pediu para que ele ligasse. Vamos supor, usando o palavreado ali, não com essas palavras, mas que ele disse: bom, isso aqui para nós é moleza, é uma coisa que eu posso pedir diretamente. Parece que ele já fez um trabalho já no início do seu mandato agora, é parecido com esse para algumas outras regiões. Então eu fiquei muito satisfeito da forma que ele nos recebeu e da forma que ele tratou todas essas nossas demandas. Então, a respeito aí da telefonia para Sousânia e Interlândia, ele disse, fez lá um ofício, ali na hora, pediu para que a gente aguardar 30 dias, se de repente não for tomada alguma decisão, ele vai fazer um requerimento pessoalmente, ele pedindo para que seja resolvida essa questão do sinal da telefonia no distrito de Sousânia e Interlândia. E como já disse os nobres colegas aí, ele tem conhecimento das necessidades da nossa cidade, deixou o seu gabinete aberto à Câmara Municipal e, logicamente, que ele prometeu que as demandas, inclusive pediu, como foi dito aí a respeito da deficiência de água em nosso município, ele explicou, foi bem aberto, que esse ano as emendas já foram feitas, não tem como fazer mais emenda, mas pediu até para a gente consultar seu executivo se não tem alguma emenda lá, porque ele explicou lá que o executivo, nessa questão de saneamento, nessa questão de água, o prefeito pode fazer um pedido pessoalmente. Então ele pediu para a gente analisar isso e já não tem nenhum pedido a nível de executivo para que ele possa entrar em ação e ajudar nós aí nessa questão da água. Obrigado e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Bispo. E eu quero dizer o seguinte, as demandas que foram encaminhadas, eu sei que já é discutida nessa casa há muito tempo, e de vários vereadores. Não é, nós estamos citando um outro nome, mas essa demanda é de um grupo geral, da preocupação de todos nós. Eu gostaria que vocês entendessem, eu vou fazer um minuto só de uma colocação aqui, que foi trazido pelo vereador Miguel Marrula, sobre a questão da Avenida A. Eu queria estar com o senhor nessa discussão. Sim, já estivemos no início, quando ali fomos solicitados, até para alguns moradores, quando estavam praticamente já jogando ali um cascalhamento. E as chuvas estavam naquele momento já, na verdade, já tinham toda a complicação. Moradores não conseguiam também ter acesso, ou então se ausentar de suas residências, com seu veículo, até mesmo, certo, pedestre naquela oportunidade. E tem um comerciante ali que eu vi ele chorar, uma criança, justamente que estava tendo uma dificuldade de sanar seus débitos, porque não conseguia, justamente a partir daquele momento, proporcionar, né, ou trazer até vocês os seus clientes. Então, Miguel, nós, Marrula, nós, vereador, nós tivemos lá também naquela oportunidade e acreditamos que a situação estava definida, quando houve aí já um entendimento por parte da administração, dos seus secretários e a empresa, foram lá e fizeram um trabalho. Porém, com essa chuva, vimos hoje pela manhã a notícia que nos desagradou, nos deixou um pouco preocupado, que parece que
novamente a situação, né, veio a trazer esse transtorno, desgaste lá, e acreditamos que essa cobrança por parte de Vossa Senhoria nesse momento aqui, ela vai ser fortalecida com o nosso apoio também. Tá? Então pode ter certeza que é uma demanda também que nós temos, está sendo perceptível e percebível por nós, mas é bom o senhor trazer essa tona, essa discussão, para que a gente possa rever essas empreiteiras, de que forma elas estão sendo tratadas, né? com o bem público. O que é que está trazendo a nós, de que forma trazendo, e se esse empenho, se é uma obra, justamente está sendo feita da melhor forma possível, da qual os anapolinos merecem e necessitam. Devo a palavra, presidente.
Obrigado.
É da ordem, presidente.
Vereador Sargento Alberto. Eu acho que, apesar de Ronaldo Caiado não ter feito carreira aqui, nem carreira profissional, nem política, mas é um filho da terra e seguramente vai corresponder a isso. Dando sequência aos trabalhos, passamos a palavra para o vereador Hamilton.
Pela ordem, presidente.
Divide o tempo.
Conforme o regimento consta, informa, qualquer momento pode ser concedido.
Pode ser concedido. É pertinente ao assunto que foi tratado? Então, por favor.
Obrigado, presidente. Vereador Hamilton, serei breve. Só agradecer aos colegas que aderiram aí à questão da telefonia móvel. É realmente uma demanda nossa da casa, mas que até então apenas eu e o vereador Vilmar Silvestre tinha tratado. Então, acho que foi feliz a oportunidade dos colegas Vespa, Gleimo e Alberto colocar para o senador, mas não é tão simples assim. Eu quero lembrar que o senador Demóstenes Torres, no auge da sua carreira, também atendendo ao vereador Wesley, também oficiou. A senadora Lucemana também. Agora, vamos torcer que a conjunção de esforços e, lógico, o peso político do senador Ronaldo Caiado possa também contribuir. E que todos, né, realmente possam realmente interessar nessa demanda e comparecer na audiência pública que nós estamos agendando. E lembrando que eu estive na porta de dezenas de propriedades rurais daquele local, colhendo o abaixo-assinado, junto com o assessor. Então é importante que realmente todos se empenhem, né? Porque falar, convidar, é muito simples. Mas nós precisamos realmente ter um compromisso para o resultado acontecer. Porque individualmente várias pessoas já tentaram. É bom que todo mundo se empenhe e realmente se sensibilize com a causa. Obrigado.
Obrigado, vereador Jean. O seu líder do partido está no plenário do momento. Eu gostaria de pedir, na sequência, porque eu já tinha autorizado a palavra do vereador Hamilton, que já se encontra na tribuna. Então, posteriormente, o senhor pede pela ordem em substituição ao líder do seu partido.
A palavra está comigo, presidente?
Por favor, Hamilton.
Boa tarde, senhor presidente, novos pares, imprensa que acompanha essa sessão, todos aqueles que nos assistem, nos escutam nesta tarde. Senhor presidente, o motivo que nos traz na tribuna é voltando a uma série de demandas, uma série de discussões travadas nessa casa, nesta legislatura, que a gente não pode abandonar, não pode esquecer, não podemos deixá-las para trás, que certamente ainda não conseguimos resolvê-las e a população anapolina espera e necessita uma resposta dessa casa, que a gente possa encaminhar algumas soluções. Uma delas, são várias essas questões, e uma delas, talvez, uma das mais relevantes, é a questão do passo livre estudantil, que foi esquecido para a cidade de Anápolis. As aulas retornaram agora em fevereiro, final de janeiro, e a cidade de Anápolis continua preterida nesse assunto. Nós aprovamos, em caráter extraordinário, em julho de 2013, uma lei autorizando o passe livre Anápolis, autorizando a celebração de convênios com o governo estadual, visando a instituição dos benefícios dos estudantes anapolinos. Isso ocorreu em julho de 2013, há mais de um ano e meio atrás. Acompanhamos também, no ano passado, que no dia 7 de maio de 2014, o governador sancionou uma lei onde prevê a extensão do passe livre para outros locais, ele instituindo o passe livre estadual, e apenas a região metropolitana, onde já 65 mil alunos são atendidos.
E Anápolis continua preterida nessa questão. Eu acho que essa é uma bandeira não minha, do vereador Hamilton Filho, mas é uma bandeira da classe política napolina, é uma bandeira que essa casa tem que levantar sempre, tem que lutar por ela. Eu aqui fazendo esse pronunciamento, ou com as minhas forças, eu tenho plena convicção que jamais eu conseguiria, ou conseguirei resolver essa solução. A solução tem que ser uma luta conjunta de todos os vereadores, do deputado Carlos Antônio, que é o deputado que representa a cidade de Anápolis na Assembleia Legislativa, dos demais deputados que se intitulam também representando a cidade de Anápolis, como o deputado Simeison Silveira, do PSC, que já manifestou, inclusive o vereador Edson manifestou ontem, em pronunciamento aqui nessa casa, nesse sentido, que as questões importantes da cidade de Anápolis iriam encampar, iriam lombrar conosco, e todos os demais deputados que possam nos ajudar, todos os políticos, todos aqueles que nos possam dar as mãos nessa luta, eu acho que nós temos que mobilizar e buscar essa solução. Eu, na verdade, até na manhã de hoje, havia redigido um requerimento para protocolar aqui, onde eu sugeri e solicitar a coassinatura de todos os senhores nesse requerimento, mas eu achei por bem que fosse não um requerimento do vereador Hamilton Filho, assinado conjuntamente com os colegas, mas um requerimento da casa mesmo, sem ser uma coisa de um gabinete específico, sem ser do meu gabinete. Eu peço que o senhor determine, senhor presidente, que a diretoria legislativa providenciasse esse documento, onde todos os senhores vereadores, senhores e senhoras vereadores, iriam assiná-lo, para que seja realmente uma luta da casa, da Câmara Municipal de Anápolis, para a gente possa, sem questão de bandeira política, sem questão de nome, se é o João, a Maria ou o Zé que está aparecendo, a gente lutar por essa questão. Eu acho que é uma questão séria, uma questão importante, é uma questão que a cidade de Anápolis tem preterida. E nós, enquanto políticos da cidade de Anápolis, enquanto vereadores da cidade de Anápolis, temos que puxar a sardinha para cá, temos que tentar dar a resposta, e essa é a resposta que a população necessita e espera, porque acompanhamos agora, no início de janeiro, a implantação do Passe Livre da cidade de São Paulo, que é uma cidade, uma metrópole, a maior cidade do Brasil. Então, a coisa está acontecendo. Eu confesso
uma parte,
que
senador.
Participamos de reuniões sobre Passe Livre, discussão, ainda no movimento estudantil, dessa questão, isso há vários anos atrás, eu achava que era uma utopia, eu achava que era uma questão distante demais. Eu achava que, acreditava que o benefício de meia passagem que os estudantes já possuem, já era o que dava para fazer. E hoje, esse paradigma foi rompido, esse paradigma foi ultrapassado, e o Passe Livre está acontecendo. Está hoje na região metropolitana de Goiânia, outras grandes cidades do Brasil estão implantando essa questão, e peço que nós demos as mãos, solicito que Vossa Excelência determine que na próxima sessão, na segunda-feira, a gente assine esse documento e aprove esse documento para que seja enviado ao senhor governador do estado de Goiás. Eu estive também consultando a lei 17.685 do ano passado, 2014, que ela autoriza a instituição do Passe Livre, nem fala quais são as cidades. Então, assim, se houver vontade política, disposição do governo estadual de implantar esse benefício, certamente ele pode acontecer. Eu entendo que já conversei com o prefeito João Gomes nesse sentido, ele me relatou que a prefeitura, com seus recursos, não tem condições de arcar com essas despesas e que teria que ser com recursos estaduais, onde há uma maior disponibilidade de recursos. Então, eu quero pedir e solicitar a Vossa Excelência que possa encaminhar essa questão e que determine que seja providenciado esse documento para que possamos assinar e aprová-lo na próxima segunda-feira. Eu quero passar uma parte do vereador Ederson Lopes, pedir que o senhor seja breve, que ainda eu quero comentar um outro assunto.
Só quero, vereador Hamilton, me comprometer aqui publicamente com Vossa Excelência com relação ao assunto do Passe Livre. Ouvi as entrevistas do governador Marconi Perillo já assumindo agora o segundo mandato, reeleito aí para esse próximo mandato, e assumir esse compromisso da instalação, da implantação do Passe Livre também no município de Anápolis. Quero me comprometer também já a entrar em contato ainda hoje com o nosso deputado Simeison, para que ele possa já fazer gestão lá junto à Assembleia, junto com os outros deputados, para que já possa antecipar essa discussão e que possamos assinar. Até porque nós temos aqui também, hoje vamos ser lido aqui e assinado pelos vereadores, uma moção de apelo lá no tribunal, com relação à licitação do transporte público. Então, cremos que é algo, se existe um assunto urgente, emergente, no município de Anápolis é com relação ao transporte público. Então eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo assunto e vamos unir forças realmente para que possamos avançar nessa situação aqui no município de Anápolis.
Obrigado, Edson. Eu sei que o governador ele já está ciente dessa demanda. Eu me recordo que na campanha eleitoral ele compareceu a esta casa, onde o vereador Jackson Charles, o vereador Freio Dair, agendou uma reunião e ele compareceu aqui na porta da Câmara, foi entregue a ele um documento com várias, não só essa, mas várias demandas, onde vários e vários vereadores estiveram presentes nesse ato, um ato apolítico, um ato de reivindicação das demandas da cidade de Anápolis. E essa era uma das demandas que constava naquele documento, que eu coassinei esse documento também. Então eu espero que essa questão possa ser encaminhada. Eu sei que o governador já está ciente dessa questão, mas eu acho muito importante que nós possamos relembrá-lo, cutucar, porque quem, como diz o ditado, quem não chora não mama. Então vamos chorar, vamos correr atrás, vamos lutar, levantar essa bandeira em prol da cidade de Anápolis, que eu vejo que é uma questão de suma importância, uma questão relevante, e certamente nós estaremos gerando grande satisfação à população anapolina, em especial aos estudantes. Lembrando que Anápolis é uma cidade que tem vários estudantes, várias faculdades, são várias pessoas do interior de Goiás, que estão de outros estados, que vêm estudar na cidade de Anápolis, e certamente a instituição do Passe Livre irá contribuir muito com o ensino anapolino, com os estudantes, e já é um benefício que todos aguardam e esperam. Antes de eu devolver a palavra, senhor presidente, eu quero também comunicar a Vossa Excelência, a todos os pares, que nós estamos fazendo um trabalho desde a última segunda-feira de visita às unidades de saúde do município de Anápolis. Na segunda-feira estive no PSF da Santa Maria de Nazaré e do bairro São Carlos. Na terça, no SF São Lourenço, no Cais Mulher, no Céu Maracanã. Hoje, no Estratégia de Saúde da Família, do Anexo Amarati, Adriana Parque e Bandeiras. Estive ali visitando, conversando com os servidores, conversando com a população, vendo naquilo que a gente pode ser útil, naquilo que a gente pode colaborar. Eu acho que a saúde pública, junto com a educação, são os dois principais serviços prestados pela Prefeitura Municipal. E nós, enquanto vereadores, temos o dever e a missão de estar acompanhando e fiscalizando os serviços públicos. Eu estive levantando várias demandas que se traduzirão em diligências nossas, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, CMTT, e vários requerimentos serão protocolados nessa casa, advindo dessas diligências que eu tenho feito. E tem sido um trabalho muito gratificante, muito, muito importante esse contato, e verificamos que há unidades que estão funcionando bem, outras que precisam realmente de reformas, precisam de aparelhos, precisam de muitas coisas. Então, vamos prestando contas desse trabalho nosso aos senhores e a toda a sociedade anapolina no decorrer das próximas sessões. E quero contar também, sei que poderei contar, com a pronta resposta do senhor Ricardo, que é o diretor de Atenção Básica à Saúde, do secretário Luiz Teixeira, que são pessoas que realmente têm um espírito público e irão receber essas demandas. Espero que possa dar o melhor encaminhamento possível a elas, porque a saúde, assim como também falava do mais ainda, eu acho que o transporte público é um assunto de extrema relevância, extrema importância. Quero, por finalizar, até dizer ao companheiro Miguel Marrula, que nós temos um projeto de lei, Marrula, que é de nossa autoria, que estabelece a suspensão de empresas que atrasam obras públicas, como o caso daquela empresa que Vossa Excelência citou nessa tarde, nessa tribuna, que suspendem delas participarem de novas licitações caso elas atrasem a execução da obra. A questão da qualidade já é prevista na Lei 8666, Lei de Licitações, como Vossa Excelência tem conhecimento. É uma lei nossa protocolada no segundo semestre do ano passado, salvo engano, em setembro, que está tramitando as comissões temáticas da Casa. Espero contar aqui também com a colaboração, salvo engano, ela está na Comissão de Finanças e Orçamento. Quero solicitar a presidente da comissão, a professora Geli, e para que possa dar agilidade na tramitação dessa matéria, já que a Finanças é a última comissão que ela tramita, e tenho certeza que a professora Geli irá dar um encaminhamento devido a essa matéria, poder deliberá-la na comissão o quanto antes, para que possamos analisá-la em plenário. Eu acho que é uma lei importante, uma lei relevante também, e que certamente irá impactar de forma positiva na questão de uma resposta do poder público a essas empresas. Aproveite ele para cumprimentá-la pela eleição como presidente da CCJ, da Finanças, certamente estará em boas mãos, assim como, para finalizar, presidente, cumprimentar meu amigo Eli Rosa como presidente da CCJ, a primeira vez que eu tive essa oportunidade, deixo esse abraço e esse registro. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Muito bem, vereador Hamilton, falando aí também do passe escolar, no calor das manifestações de 2013, que desencadeou uma série de protestos por todo o país, o nosso governador Marconi Perillo nos garantiu que extrapolaria, a ANAP seria contemplada, e o nosso prefeito ainda, o então prefeito Antônio Gomide, fez a sua contrapartida, né, para startar esse processo. E até hoje nada aconteceu. Então, muito bem lembrado, vamos, essa casa, é obrigação dessa casa estar defendendo também, obviamente, as questões do passe escolar estudantil. Na sequência dos trabalhos, solicito a presença do sargento Pereira Júnior, que vai dividir o seu tempo com o vereador Paulo de Lima. Portanto, vereador, por até 10 minutos.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente e os demais colegas aí na sessão de hoje. Senhor presidente, só ratificando aqui, o tempo era do nosso companheiro Paulo de Lima, ele que cedeu aí para estar dividindo o espaço. Obrigado, vereador, pela oportunidade. Nobres pares, nós estamos aqui, vamos estar protocolando aqui a moção de apelo junto à TCA, e hoje pela manhã eu estive lá e realmente a situação está cada dia mais crítica, tá? Junto ao Tribunal de Contas, moção de apelo. Muito obrigado, vereador Ederson. Tá, então, acredito que vai ser de grande valia. Hoje eu estive fazendo uma entrevista. Tribunal de Justiça. Hoje eu estive lá no terminal e vi que realmente a situação está cada dia mais trágica. Por volta de 6:30 da manhã, você olha, tem mais ou menos quase 200 metros só de ônibus enfileirado lá. Crianças descendo, a mãe descendo, porque quando chega ali próximo, ali, o pessoal do ônibus abre a porta para o pessoal já ir entrar para embarcar. Então, é muito, muito triste. Mas o motivo aqui da nossa fala hoje é porque hoje eu tive a oportunidade de encontrar uma grande amiga minha lá no centro da cidade e ela veio me questionar a respeito da minha postura. Não foi, eu também vi a minha vereadora de ali, não é o caso não. Então ela veio me questionar a respeito da minha postura junto ao funcionário público. Todos nós sabemos que desde o início do mandato a gente tem cobrado algumas demandas do funcionalismo público. E numa última, não sei se foi a última fala nossa, ou se foi a penúltima, deu uma conotação que não foi o que a gente esperava. Foi a respeito de falar da insalubridade. Na ocasião eu falei, eu quis falar, eu não sei se foi essas palavras que chegou até as pessoas, mas de uma certa forma, ela veio me questionar falando que eu era contra a insalubridade. Eu falei, não, não é assim não. Eu sou extremamente a favor, mas só porque a demanda da insalubridade, ela é uma demanda diferenciada, ela não pode ser tratada no coletivo. Todos nós sabemos que a insalubridade, ela é tratada individualizada. Não tem como você abraçar uma demanda para que todas as pessoas possam receber a insalubridade. Essa que foi a minha fala. Então, eu gostaria de estar explicando que todos os funcionários do município de Anápolis, que eu sou totalmente a favor da insalubridade, que tem realmente funcionários que dependem dessa insalubridade, realmente tem, uma atividade insalubre e que realmente merece esse recebimento. Então, eu vou dar uma parte para a vereadora Mira aqui para a gente terminar de finalizar.
Tá, obrigada, viu, sargento Pereira. Eu só gostaria de falar que, desculpa, mas eu vou discordar na fala do senhor. Eu não acredito, eu não aceito insalubridade para a mesma função, mesmo que sejam locais, é obrigatoriamente ser em locais diferentes, são vários colégios. Se você exerce a mesma função, ela não pode ser individualizada. É para quem exerce aquelas funções. É o meu ponto de vista. Não é determinado lugar. Para mim, eu não vejo como determinado lugar. Eu vejo como... Se você faz uma limpeza escolar, você limpa o chão, você limpa o banheiro, não sei o quê, seja na escola José de Assis, seja na escola Herta Leis, seja na escola Nof Quinan, é a mesma função. É a mesma função no meu ponto de vista. Eu sei que eu vou levantar uma polêmica aqui, mas eu não acho certo, até o presente momento, falo para prefeito, falo para Virgínia, eu não acho certo isso ser individualizada. Se você, se uma auxiliar de limpeza de um colégio recebe a insalubridade, todas que exercem a mesma função em todos os colégios municipais têm esse direito. Os produtos são os mesmos, eu acho que existe sim, eu acho que está individualizando. Eu vi a afirmação do secretário na rádio esses dias falando que depende de avaliação médica. Não. Eu acho que para a Justiça do Trabalho, me desculpa, Justiça do Trabalho, tem fechado os olhos. Quando você trabalha numa empresa, é para aquela função. Auxiliar de limpeza, se um de um local tem, todos da mesma função tem. Né, vereador Pedro? Pedrinho, que trabalha na Receita Federal, ele sabe. É igualitário isso. Eu acho que nós temos que lutar por isso. Se um recebeu, todos têm o direito de receber. E eu acho que a insalubridade é da necessidade, é um aumento salarial, na verdade, as pessoas brigam tanto, até é um aumento, é um pequeno aumento salarial que as pessoas necessitam, e se um recebe, todos têm que receber da mesma forma. Eu discordo quando é de uma escola para outra e discordo quando fala, depende da avaliação do médico. Não. Depende da função, tem que ter igualdade. É o que eu acho na Justiça do Trabalho. Desculpa, obrigada pela oportunidade,
uma
mesmo
parte,
sendo contrário
ao
vosso
excelente. Eu vou só. Que é o seguinte: uma é um parte, tema muito polêmico, é um tema realmente complicado. Eu tive conversando com vários aplicadores do direito, vários advogados. Antes de eu estar subindo essa tribuna, vereadora Miriam Garcia, eu entendo o seu posicionamento, mas o posicionamento da lei não está explicando isso. Eu já busquei vários e vários, já tive contato com vários juristas especialistas na área, ele disse que tem que ser, infelizmente, é diferente da periculosidade, que era da categoria. Então, isso aí, a gente não adianta a gente ficar chovendo molhado. Eu não estou aqui para ficar fazendo, trabalhando para fazer política mentirosa. Então, é isso que a gente faz. Existe a lei para isso. Já procurei muitas pessoas, mas eu quero falar para todos os servidores do município, nosso tempo está acabando, que o vereador Pereira está à disposição aqui, no nosso gabinete, para tudo que é legal. Nós estamos aqui cobrando, vamos cobrar. Eu concordo, sim. Se uma merendeira da escola A recebe, a merendeira dessa mesma escola tem que receber. Aí, às vezes, nós temos vários critérios. Não vamos entrar aqui no mérito da insalubridade, que ela é muito complexa. Mas quem é que tem que fazer é o médico. E cada função, cada localidade é que vai dizer se ele vai estar trabalhando num setor insalubre ou não. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de pedir para todos os servidores, para qualquer servidor que se sentir lesado com a sua retirada de insalubridade ou acha que tem direito, fazer o protocolo junto ao rápido. Faça o protocolo junto ao rápido. O médico perito vai dar o parecer. E se alguém sentir lesado, pode procurar o nosso gabinete. A nossa assessoria jurídica está aqui à disposição de cada servidor do município. Sem que a gente entra individualizado com cada processo de pessoas que estejam sentindo prejudicado com o seu direito. É isso que nós temos que fazer. Tudo que nós temos que fazer no município tem que ser por escrito. Não podemos aceitar nada verbalmente. Sentiu lesado, escreve. Sentiu lesado, pode escrever e pode estar procurando o nosso gabinete, que nós estamos à disposição. Na última semana, no início do ano, eu estive atendendo uma colega aí que foi mandada à disposição da escola aí, a bel prazer. A nossa equipe jurídica está estudando um projeto, alguma coisa para a gente estar acabando com essa situação. Todo mundo que vai ser transferido ou vai ser pela vontade do próprio funcionário ou é através de algo por escrito do gestor. Não pode ser a bel prazer, de acordo com o que o gestor acha e pensa que pode fazer e acontecer dentro do município de Anápolis. Se o gestor fosse gestor público, ele tem que seguir as normas do serviço público. Se ele tivesse uma empresa privada, aí eu poderia mandar embora a bel prazer qualquer servidor. Vou dar uma parte para o meu vereador Glema aqui, para a gente estar finalizando aqui o processo.
Obrigado, vereador Pereira. Eu só gostaria de parabenizar a vossa excelência por esse tema. Já fui procurado por diversos funcionários públicos também, servidores públicos, com essa problemática. e também colocamos a nossa, à disposição deles. Nós estamos também olhando dessa mesma forma que Vossa Excelência está fazendo. E também gostaria também de falar anterior o primeiro assunto sobre a TCA, nobre vereador. Comungo com Vossa Excelência, eu concordo. Aquilo ali está um caos, está um Deus nos acuda. Ali a gente não entende quem é quem ali. A dificuldade é tão grande e a gente vê. Se tirou uma situação daquela, jogaram o pessoal na rua, ainda aumentou a passagem com a licitação sob júdice. Então é cada coisa acontecendo, atropelando. Não poderia ter aumentado a passagem sem resolver essa problemática. Então os usuários só estão indignados, cada dia mais. É problema em cima de problema, ainda vem o aumento da passagem sem poder ter aumentado, porque estava sob júdice. Como que vai aumentar uma coisa que está sob júdice da licitação? Não sabe nem quem vai ganhar. Então, seria necessário resolver essa problemática primeiro do terminal, para depois fazer essas alterações que foi feito. E parabéns mais uma vez por Vossa Excelência trazer esses dois temas dessa tribuna, que aqui sim é o local da gente debater essas problemáticas em prol da população. Eu vou a palavra.
Eu vou dar uma parte rapidinho para o vereador Mauro aqui.
Obrigado, vereador Serei. Olha, eu que mais gritei nessa casa nos últimos 16 anos foi eu aqui sobre salubridade, senhor presidente. Uma, eu acho ridículo, gritante, vereador Gleimo. Funcionário da prefeitura, que é enfermeira, comissionada, e médico comissionado não recebe salubridade. É gritante isso aí. Qual a diferença de ser concursado e comissionado? Já vieram me ouvir no meu gabinete, fui lá questionar com os outros secretários, não com esse atual. Ele, mas não pode, está na lei. Mas que lei estrúxula é essa? Se eu sou um funcionário da prefeitura na rede da saúde, comissionado, eu trabalho no CTI, eu sei lá, eu trabalho naquelas coisas todas que pode pegar alguma coisa, se eu sou comissionado, eu não recebo salubridade. Os cargos de carreira recebem. E eu fui lá na procuradoria, queria achar uma brecha na lei. Então é problemático isso aí. A gente tem que discutir isso mais e provocar a procuradoria nossa. Por quê? Que os comissionados não recebem. Se tem mesmo a mesma cabeça, mesmos órgãos, eu não entendo. Até hoje eu não entendi esse negócio de salubridade. Pelo INSS serve, que chama SD 40 na aposentadoria. Mas eles não recebem. Acabou que trabalha 20 anos na prefeitura comissionado. O Pedrinho sabe disso, que eu trabalho no mesmo órgão, né, Pedrinho? Lá tem uma lei, lá nossa, SD 40, insalubre. Mas os funcionários da prefeitura que trabalham comissionados, escuta bem, na prefeitura tem uma lei lá que na procuradoria que impede, eles não podem receber insalubridade. Os de carreira, só porque fez o concurso, recebe. E pode estar sujeito a pegar qualquer doença, bactéria. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro. Então, para a gente estar finalizando nosso assunto a respeito da insalubridade, qualquer servidor público do nosso município que estiver se sentindo lesado, a ferramenta é o requerimento junto ao Rápido, solicitando uma nova reavaliação do caso, porque pode demorar o tempo que for. Se o médico julgar que tem direito, vai receber retroativo. Tá? Outra coisa também, nobres vereadores, no início do ano, um secretário, alguns outros secretários, veio questionar a respeito de uma lei, no 3.639, de 4 de setembro de 2012, que dispõe a fixação do subsídio dos vereadores e dos secretários. E essa lei, ela causou um transtorno muito grande na gestão, porque os secretários desse ano 2013 a 2016, os secretários, principalmente, não estão recebendo o 13º salário. Então, Eu coloquei à disposição dos secretários para que nós possamos revogar esse artigo, o artigo 7º, que fala: os agentes políticos do município de Anápolis não receberão o 13º salário ou qualquer outro tipo de remuneração além do que é fixado no artigo 1º, 2º e 3º. Então, com esse artigo aqui, é terminantemente hoje no município da cidade de Anápolis, um secretário não recebeu o 13º. Todos nós sabemos que o secretário começa na pasta dele, às vezes, até 7 horas da manhã, não tem hora para dormir, você liga para o secretário no sábado, vereador, no domingo.
O assunto é polêmico, acho que o senhor poderia usar um espaço maior em outra oportunidade para a gente tratar desse assunto.
Tá, ok. Eu vou só terminar de falar que o nosso vereador, o novo vereador Paulo de Lima, cedeu 5 minutos do tempo dele, tá, presidente? 5 minutinhos. Então, é um assunto realmente polêmico. Eu fui atrás do secretário, fui até o Amazon, E o Mazão me deu uma notícia muito interessante. Nós estávamos prontos para estar fazendo essa... entrar com outro projeto para revogar esse artigo. E, por felicidade, fizeram a consulta junto ao Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas já julgou improcedente esse pedido. Então, logo em breve, todos os secretários do nosso município vão ter direito ao 13º salário. Coisa que hoje não está contando. Então, só para dar um posicionamento para os secretários, caso precise, nós estamos aqui à disposição. Outra coisa também, nós temos cobrado do senhor prefeito, uma cobrança também do nobre vereador, presidente da casa, é a respeito dos fiscais da vigilância sanitária. Eles recebem paga sobre o trabalho extra, lá no caso, a abono-lei, e não recebe junto a incorporação do abono-lei junto à aposentadoria. Então, nós cobramos o nosso prefeito aí para que possa resolver essa situação o quanto antes dos fiscais da vigilância sanitária. Então, decorrer do tempo aí, está um pouco rápido, então vou terminar aqui minhas palavras e falar, da última vez, todos os servidores que procurem Sargento Pereira e todos os vereadores dessa casa. Tenho certeza que todos os vereadores da Câmara de Anápolis não vão furtar de estar buscando o resultado dos servidores do nosso município. Muito obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador. Sobre esse assunto, de fato, a gente vem trabalhando nessa questão, principalmente da vigilância sanitária, já há algum tempo. Diria já há alguns anos já. E realmente eles recolhem o ISA sobre a produtividade e na aposentadoria, no caso de aposentadoria, para se beneficiarem do que eles têm direito, tem que entrar na justiça. Isso já levantei isso aí em todos os segmentos aí, em todas as instâncias, e o prefeito diz que tão logo termine a auditoria no ISA. Ele está fazendo, na realidade não é uma auditoria, ele está fazendo uma avaliação no ISA, tem uma consultoria, né, dentro do ISA. Então, logo termine, ele vai dar um parecer mais definitivo sobre essa situação. Na sequência dos trabalhos, solicito a presença na tribuna do vereador Paulo de Lima.
Por 5 minutos.
Boa tarde, presidente, boa tarde à mesa, boa tarde à imprensa, boa tarde meus colegas vereadores. Primeiramente, Marrula, justificando para o senhor sobre a queda lá do setor JK, uma empresa pegou para fazer o meio fio, e ela não terminou o meio fio. E nessa chuva forte que deu, que essa não tem como a gente fazer requerimento para não chover, né? Então, infelizmente, a gente não tem como. Então, a chuva, eu prefiro que a chuva que ela estrague, do que nós precisamos muito dela, mas fez o meio fio e não terminou o meio fio. Você entende de obra, você entende, sabe disso. A água veio, penetrou por debaixo da terra e foi levando tudo, então teve essa destruição lá do serviço já praticamente 80% pronto. Ele não estava totalmente pronto. E agora o doutor Leonardo justificou para a gente que já está tomando todas as providências, né? A empresa... uma ou outra vai ser responsável pelo serviço, né? E com certeza será corrigido o mais rápido possível. Ele já está lá no local, tomando todas as providências. A gente até agradece, né, a orientação sua e sobre a reclamação, que eu acho que é justa. Só não é justa porque não foi culpa da prefeitura, e você disse muito bem, que não é o caso da prefeitura ter feito o serviço mal feito ou deixar de fazer. Evidentemente que nós temos nossos fiscais e engenheiros que têm que verificar todos esses serviços que estão sendo bem feitos, mas... a coisa vai tomar providência, com certeza, o setor JK naquela região ali, o mais rápido possível será resolvido esse problema. Então, esse problema foi esse, né? Não terminou o meio fio, você sabe, qualquer lugar que a água entra, ela vai destruindo tudo. Então, o acidente foi esse aí. Infelizmente, a força da chuva e a força da natureza, às vezes, nos traz esse momento. Presidente, eu também queria falar sobre o passo livre. Esse passo livre já está praticamente resolvido. Não tem mais discussão. O nosso governador... Marconi Perillo, ele não me pagou para defender ele não, mas eu vou defender. No primeiro semestre, Amiltim, fique tranquilo, Anápolis, Rio Verde, Catalão, será beneficiado o passe livre. Já está dito, já está escrito. Então pode ficar tranquilo que o passe livre, todos os estudantes que estão me ouvindo agora, nesse primeiro semestre ainda, é uma promessa do nosso governador Marconi Perillo que o passe livre estudantil será beneficiado nas nossas três regiões, Anápolis, Rio Verde e Catalão. E as 18
cidades que faz parte da Grande Goiânia, que já está sendo beneficiada. Obrigado, presidente. Estou à disposição.
Obrigado, vereador. Sem mais inscritos e sem mais prazo para, no grande expediente, encerro o grande expediente.
Pela ordem, senhor presidente.
E solicito ao novo vereador Gley Martins que faça a aferição de quórum.
Vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Paulo de Lima, vereador Sargento Alberto, vereador Vespa, vereador Mauro, vereador Alfredo Landim, vereador Jean Carlos, vereador Pedro Mariano, vereador Miguel Marrola, vereadora professora Geli, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Miri Garcia, vereador Sargento Pereira Júnior, vereador Hamilton Filho, vereador Jackson Charles, vereador Ederson Lopes, vereador Gleibon Martins, vereador Lizeia José Borges. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, concordo suficiente. Iniciando a ordem do dia, e antes de conceder palavra pela ordem, alguns assuntos aqui, porque até porque estaremos entrando em recesso, teremos uma semana de recesso. A próxima semana não teremos as sessões ordinárias. Então, aproveitar aqui e convidar, recebemos aqui, acabamos de receber um convite do CCI, o Centro de Convenção de Convivência de Idosos, estará realizando amanhã, quinta-feira, a partir das 14 horas, o Carnaforró. Os idosos que frequentam lá. Estão todos convidados, pode ir fantasiado, ou não. Eu gostaria também, nesse momento, solicitar aqui, nós estivemos aí nos últimos dias falando sobre as comissões. Então, tratamos aí com as lideranças. E como os trabalhos estão fluindo e nós precisamos, nós já temos, a CCJ já está formada, até com o seu presidente eleito, e as demais também estão trabalhadas. Isso não é definitivo, né, mas é o que consta para nós no momento. Então, eu gostaria que o vereador secretário Ederson Lopes fizesse a leitura de todas as comissões, né, mas ela ainda está aberta para composição. Mas não tendo alterações, serão essas que vão funcionar. Nós temos dois membros na casa que... para nós, as negociações ocorreram antes, nós temos até que contemplá-los, pelo menos como suplente. Então, a leitura inicial será essa que vai ser feita aqui agora, e ainda temos aí alguma composição que pode ser feita. Mas, basicamente, serão essas aqui. Por favor, vereador.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Eli Rosa, o presidente, Hamilton Filho, Frei Valdair, o Ederson Lopes, Gleimo Martins, Miriam Garcia, pastor Vilmar Silvestre. Suplentes. Professora Geli, Vespa, Sargento Alberto, Jair Cabeleireiro, Fernando, que não é mais Fernando Cunha, então é o Marrula. Miguel Marrula e Jackson Charles. Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Professora Geli, já teve a eleição? Professora Geli, presidente. Mauro Severiano, Miriam Garcia, Frei Valdair, Mauro Severiano, Miriam Garcia, vice-presidente. Frei Valdair, Jair Cabeleireiro, Sargento Alberto e Paulo de Lima. Suplente da Finanças, Heber Mamed, Gleimo Martins, Pastor Vilmar, Jackson Charles, Miguel Marrula e Hamilton Filho. Aí, Miguel, você combina com a Miriam aí, que a Miriam está titular nas duas aqui. Você fala do Miguel? Ah, tá, eu vou pôr depois, não dá tempo não. Você coloca o Landim lá. Depois nós organizamos isso aí. Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Professora Geli, Jair Cabeleireiro, Frei Valdair, Miriam Garcia, Sargento Alberto. Suplentes, Hamilton Filho, Pedrinho Porto Rico, Gleimo Martins. Comissão de Urbanismo, Transportes, Obras e Serviços. O Ederson Lopes, Pastor Vilmar Silvestre, Pedro Mariano, Vespa e Gleimo Martins. Suplentes, Mauro José Severiano, Hamilton Filho, Professora Geli, Eli Rosa,
e Fernando Miguel Marrula.
Questionando aí, presidente, urbanismo?
Urbanismo.
Urbanismo, está faltando aí meu nome, né?
É, os cinco que estão aqui...
Vou... Eu recebi a comunicação, estaria... meu interesse permanecer na Comissão de Urbanismo. Vamos resolver. Novas negociações, Jean.
É, Comissão de Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente. Professora, doutora Dina Amélia, Eli Rosa, Eber Mamed, Miriam Garcia, Sargento Pereira Júnior. Suplente, Vespa, Gerri, Jean e Pedrinho Porto Rico.
Aí vai, faz as correções aí, presidente.
Comissão de Agricultura, Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico e Turismo. Jackson Charles, Paulo de Lima, Vilmar, Pastor Vilmar Silvestre, Vespa, Sargento Alberto. Suplentes, Eber Mamed, Pedro Mariano, Gleime Martins, Jean, Carlos e Mauro Severiano. Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania. Pastor Vilmar Silvestre, Jackson Charles, Sargento Pereira Júnior, Eli Rosa e Frei Valdair. Suplentes, Professora Geli, Vespa, Pedrinho Porto Rico, Miriam Garcia, Paulo de Lima. Comissão de Esportes, Lazer e Juventude. Gleimo Martins, Jackson Charles, Eber Mamed, Ger Cabreiro e Mauro Severiano. Suplentes, Sargento Alberto... Sargento Alberto, Pedrinho Porto Rico, Hamilton Filho e Vespa. Comissão dos Direitos do Consumidor. Hamilton Filho, Vilmar, Pastor Vilmar Silvestre, Eli Rosa, Sargento Pereira Júnior e Gleime Martins. Suplentes, Miriam Garcia, Pedrinho Porto Rico, Eber Mamed, Frei Valdair e Sargento Alberto. São essas, senhor presidente, as comissões.
Obrigado, vereador. Então temos aqui definição ainda na transporte e urbanismo e no esporte.
Da CCJ.
Só lembrando, as eleições das comissões são realizadas na sua primeira reunião ordinária. Bom, então é essa a situação. Miguel Marrula entra aqui nas oportunidades que estavam concedidas ao Fernando e temos que contemplar também Landim. Nós temos algumas suplências que podem ser utilizadas aqui, principalmente na CCJ e também na de Finanças.
Questão de ordem, presidente. Eu cedo uma representação minha em uma das comissões para o vereador Landim, assim como também para o vereador Marrula, caso tenha interesse, pode me substituir nas duas comissões e eu posso ir para a suplência, não tem problema não, viu?
Posteriormente trataremos com as lideranças as oportunidades que estão surgindo. Dando sequência aos trabalhos, concedo a palavra pela ordem para o pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, boa tarde, obrigado pela parte aí, pela oportunidade. Nós protocolamos hoje nesta casa, senhor presidente, um projeto... para que faça uma alteração no nome da Avenida José Sarney. A lei diz que nenhum locador público pode ser dado ou nominado a pessoas vivas. E que, se não me falha a memória, o senhor José Sarney nunca passou aqui a nada, nem de avião. E nós estamos sugerindo para que o nome da José Sarney seja dado a um homem que tem realmente... claro, já não está mais entre nós, mas pioneiro da nossa cidade. João Rodrigues de Queiroz, um homem, né, que iniciou o transporte coletivo na cidade de Anápolis, e nós queremos, então, senhor presidente, é a lei diz que não pode existir nome de locador. Está, doutor Carlos olhou a lei direitinho, não pode realmente dar nome a locador público em nome de pessoas vivas. E nós queremos, então, que seja feita essa troca. O nosso projeto é esse. Para que a José Sarney, hoje, né, José Sarney passa a chamar João de Queiroz ou João Rodrigues de Queiroz. João Queiroz, que é que todo mundo conhece. João Rodrigues de Queiroz, que nós sabemos o trabalho, o serviço que ele representou, que ele fez, não só na nossa cidade, mas no Estado. Né? Família Queiroz, pastor Hugo de Queiroz. Então nós queremos, então, fazer esta homenagem a esse pioneiro da nossa cidade, João de Queiroz. Devo a palavra, obrigado. João de Queiroz. Devo a palavra, obrigado, senhor presidente.
Obrigado também. Na sequência dos trabalhos, a palavra ao novo vereador Mauro José Severiano.
Senhor presidente, primeiro eu quero que registre em ata a presença do âncora da Rádio Imprensa de Anápolis, meu amigo Márcio, que ele já se viu essa casa de leis também, foi meu assessor há muito tempo aqui, hoje ele está, ele é o âncora da Rádio Imprensa de Anápolis. Senhor presidente, o tribuno que usou essa tribuna hoje, o sargento Alberto, ele tocou num ponto muito bom, e foi interpelado pelo vereador Gleimo. É, uns 16, 15 anos atrás, vereador Gleimo, assim que surgiu o celular, quando eu já era vereador, não tinha celular no Brasil. Foi problema ali naquela região de Interlândia. E eu, na época, eu e Reinaldo Guzmão, vereador nessa casa, também fomos até o Dentel. Hoje não é mais, eu acho que é Anatel, né? Naquele tempo era Dentel, é isso? Não é da sua época, mas eu acho que a Vossa Excelência tem uma geografia na cabeça, o senhor lê muito, o senhor deve saber. O senhor é muito novo, né? Então, nós fomos lá. E fez um estudo profundo ali. Assim diz a resposta da Dentel e hoje a Anatel. Nem sei quem era o responsável pela essa agência de comunicação. Me falaram, e eu não acreditei, dizem que ali é uma interferência dos radares da base aérea. Depois vem o Civan, tudo. Aquela região ali é complicadíssima, aquela região. E isso é eles que dizem, eu não sou técnico. Diz que por isso que tem uma interferência. Depois o Wes Silva chegou nessa casa, nós fomos até em Brasília também. E eles já desviaram o assunto. Eles jogaram a culpa nos telefonia celular, que quer só ganhar dinheiro nesse país, é a Oi, a Vivo, é TIM, e para eles lá não tem serventia que não recarda muito. Aí eu falei para eles, e nossos hortifruti granjeiro? Então jogaram a culpa por eles lá. Eu estou levantando essa lebre, porque o tribuno foi muito feliz na sua colação, o tribuno aí que falou aí, o sargento Alberto. Foi muito bem na tribuna. Como você foi pedir isso para o Ronaldo Caiado, então aquela região é complicadíssima. Isso eu falo porque eu viajo sempre para... Minha família tem umas coisinhas lá em Crixás, eu sempre viajo. Passou a Interlândia, e até dentro de Interlândia, tem local que não pega. Até dentro do próprio Interlândia, que é o distrito de Anápolis, que paga os seus impostos em Anápolis, é mal servido para essas companhias de telecomunicações. Então, aquela região ali é complicada. É complicada ali. Então, é isso que eu estou levantando nessa tarde de hoje. Ele foi muito... falou aí muito bem falado. Então, estou dizendo para Vossa Excelência que essa luta dessa casa aqui é antiga. Tem mais de 15, 16 anos. Ainda quando surgiu o celular aqui em Anápolis, era aquele celular... Não é da sua época, mas você deve lembrar. Então, é isso que eu quero dizer para vocês aí. Então... E o outro assunto que eu queria abordar, que foi feito pelo tribuno também, sargento Pereira, nós temos que debater mais nessa casa aqui sobre esse negócio de insalubridade. Eu acho isso é muito complicado, vereador Marrula, funcionário do município, não é culpa do secretário. Ele tem que ver onde é o nó. O secretário não paga porque está embasado dentro da lei. Enfermeira, médicos, que trabalha em seus consultórios, contratado pela prefeitura, no regime não CLT, mas como contrato especial, não recebe salubridade. E o médico de carreira recebe. Olha, qual a diferença do corpo do ser humano que é concursado e o outro que não é concursado
e não recebe insalubridade? Será que a doença só pega naquele? O outro não é imune, não. Será que só pega a doença no contratado? E o secretário de saúde não tem nada a ver com isso, não, porque ele está cumprindo a lei. Eu fui na procuradoria, procurei, não este procurador que está aí agora, anterior a ele. Aí eu falei, ah, mas eu tenho que cumprir a lei, artigo, não sei o que tem medo, Constituição. Então, nós temos que debater mais nessa casa aqui, viu, Tribuno Sargento Pereira, que eu acho que não está aqui. Nós temos que debater que o ser humano, ele recebe iguais e a doença vem para todos. Então, eu quero deixar aqui, nessa tarde de hoje, registrando esses dois temas que foram discutidos nessa Casa de Leis. Então, é isso aí. Mas essa luta da Dentel e Anatel, ela é antiga. Inclusive, quando nós começamos essa luta, lá no final da Jaiara, também não pegava, não. Depois de muita luta, eles colocaram a torre na Grande Jaiara e hoje ela expandiu. Mas ali, passando ali, a Interlândia, chamada Pauterra, próprio dentro ali daquele distrito, não se pega. E nosso distrito já se pega. Por quê? É porque, é como diz o Marrula aí, falando ali na fala do líder do prefeito, estou terminando, senhor presidente. Na fala do prefeito, o vereador Paulo de Lima. Quando o vereador Marrula citou ali, não está jogando a culpa na prefeitura. Pelo contrário, a prefeitura já está fazendo o serviço, rapidamente. Agora, isso aí tem que ser ressarcido. A firma que fez a lambança lá, a prefeitura está fazendo já. Mas ela tem que ressarcir o que ela fez, coisa de mal feita, para os cofres, os erários públicos. Que não, nós já estamos cansados aqui, vereador Marrula, você já passou por essa Casa de Leis, está retornando agora, estão cansados de firmas aqui pegar a licitação e não dar conta e deixar o serviço para lá. Olha, tem que ter uma lei justa aqui nesse município, que uma firma que pega um serviço, ela tem que ter responsabilidade. Aqui não é a casa da Maria Joana, não. Então, essa firma veio, fez a lambança, é lógico que a prefeitura está fazendo lá hoje. Passei por lá e está fazendo. Inclusive, vem uma entrevista do assessor do prefeito, João Feitosa, ex-vereador dessa casa, que é suplente do meu amigo vereador Pedro Mariano, e foi muito feliz na sua colocação. Agora, essa firma, quer dizer que fez a lambança, a prefeitura vai lá e faz, a prefeitura não é obrigada a corrigir, coisa de empreiteira, maldosa não. Então é isso que eu quero deixar bem claro aqui. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro. Pela ordem ainda, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Vendo o discurso aí dos nobres colegas, eu não poderia me furtar de fazer meu comentário. Quando o vereador Hamilton Filho falou a respeito do seu projeto, logicamente ligado aí a respeito das empreiteiras, eu gostaria de sugerir ao nobre colega que pudesse, a gente desse uma aperfeiçoada, né, nesse projeto, porque ele ainda está nas comissões. Porque vendo a discussão aí, antes de ontem, eu estive conversando com o doutor Leonardo, lá no seu gabinete, e ele mostrando lá as grandes dificuldades, e vem de encontro com tudo aquilo que nós passamos aqui, essa respeito dessas malditas empreiteiras que não têm responsabilidade. Então, acho que a gente poderia, logicamente, nós sabemos que ela é, vamos supor, direcionada por uma lei federal, mas a nossa cidade, de um grande porte, mais de 400 mil habitantes, eu acho que nós, juntamente com a Procuradoria, juntamente com o Executivo, nós podemos arrumar uma forma aí da gente melhorar isso aí, porque aonde nós vamos chegar da forma que as empresas estão tratando a nossa cidade. Como foi dito aqui pelo meu nobre colega, o vereador Maurão, tratando como a casa da sogra, do João Ninguém. Todo mundo vem, participa da licitação e não tem compromisso. Inclusive, é bom a gente fazer um apelo para os empresários da nossa cidade. Nós sabemos que tem grandes empresas aqui, grandes empresários potentes nessas áreas, que entrassem nas licitações. Porque, infelizmente, quem está participando das licitações é aquelas empresas terceirizadas que, como foi dito lá, faz um contrato lá para comprar 1.000 sacos de cimento, a pessoa vai lá e entrega 40, 50 sacos. Então, aquela pessoa está comprando de terceiro. E vamos supor, o que a prefeitura pode fazer? O que o secretário pode fazer? Tem que cumprir as normas. Foi feita a licitação, não tinha 8 empresas, aquela que ganhou, que tem que comprar dela. Então, isso aí está muito errado. Nós temos aí várias construções, várias obras em nossa cidade, que foi uma demanda que vários vereadores correram atrás, que o prefeito foi, liberou, conseguiu, e depois a empresa começa lá e não termina a obra. Nós temos aqui, por exemplo, de poucas que eu lembrei aqui, o PROCON foi largado de mão, não tem nem telefone do cara, o posto de saúde lá do Pirineu, o Centro Esportivo Antônio Fernandes, lá do setor da Alexandrina, o posto de saúde lá do Tropical, os 6 campos de futebol que foi iniciado quando o Gomide pegou aí o seu mandato. Então isso é uma vergonha para nós, e nós vereadores fica pagando o pato, sendo cobrado, sendo culpado, e a gente vai cobrar de quem? Então nós temos que, eu sugiro aí ao nobre colega, o vereador Hamilton, que retire esse projeto, vamos dar uma aperfeiçoada nele, Vossa Excelência como advogado, procura a procuradoria e vamos arrumar uma forma de punir mais rigorosamente, porque Vossa Excelência fez algumas mudanças, mas eu acho que ainda está muito light aquelas punições. Nós temos que arrumar uma forma de botar moral na nossa cidade, porque não tem condição, vamos supor, virou um negócio esquisito. Você almeja aí, cobra há anos uma determinada obra. Quando dá certo que o executivo libera, faz a licitação daquela obra, nós caímos na mão dessas pessoas irresponsáveis, como foi citado hoje aqui, a questão aí da Avenida JK. No tema aí a justificativa de questão de meio-fio, mas aquilo ali foi uma vergonha. Foi feito a entrevista na época que a obra era para ser feita com 20 dias. Quer dizer, já passou quase uns 6 meses. Então, a coisa tinha que ser feita naquela época, no local certo. Nós não podemos ficar tampando o sol com a peneira e ficar justificando. Enquanto a prefeitura está consertando, porque é obrigação da prefeitura de socorrer aqui o seu contribuinte, os moradores. Mas poderia estar fazendo uma obra, um benefício em outro local, que é da ossada da prefeitura, está consertando coisas de empreiteiras que não têm responsabilidade com a nossa cidade. Então fica aí o meu desabafo nesse sentido e a sugestão para o nobre colega, o vereador Hamilton Filho, que retire essa emenda que ele fez na lei federal e que a gente possa dar mais uma ajustada nela, juntamente aí com os poderes da cidade, para que a gente possa punir mais rigorosamente essas empresas. Porque o nome do nosso prefeito, nós vereadores, estamos aí caindo no desdeixo da cidade, na boca das pessoas, porque quem está lá no bairro, ele não quer saber o que está acontecendo, o que foi feito de estação. Ele quer o benefício próprio, como disse aí o vereador Jacques Charles, na segunda-feira, falando da cobrança no seu setor, e logicamente todos nós enfrentamos isso. E o que nós podemos fazer? Nós temos que arrumar uma forma de punir essas empresas, para que quando for liberado uma obra no seu bairro, na sua região, ela possa ser concluída o mais rápido possível. Obrigado, devolvo a palavra.
Eu gostaria de contar, obrigado vereador Vespa, gostaria de contar com a compreensão dos nobres pares, ainda temos alguns inscritos aí pela ordem. Eu sei que esse tema aí também das consultoras é muito relevante, mas aproveitar o quórum, essa é a nossa última semana, antes do recesso, temos alguma pauta aqui ainda para deliberar, mas antes também gostaria de agradecer e registrar também a presença do Márcio, que está, da Rádio Imprensa, está aqui, leva o nosso abraço também à Luciene, que seguramente está nos ouvindo. Obrigado, Márcio. Mas gostaria que o secretário... temos aí um requerimento e 2 projetos para serem votados ainda hoje. Eu gostaria de aproveitar o quórum, Sargento Pereira, aproveitar o quórum para a gente deliberar sobre esses assuntos que são importantes. Então, temos aqui um requerimento que nos foi solicitado também a leitura e posteriormente, se possível, colocar em votação ainda hoje. Por favor, vereador.
Senhor presidente, é uma moção de apelo e um requerimento. Moção de apelo de autoria aqui do Sargento Pereira Júnior, mas... é assinado por vários vereadores dessa casa, encaminhado ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Dr. Leobino Valente Chaves, para ultimar providências nos autos, junto ao ilustríssimo desembargador Fausto Moreira Diniz, no sentido de encaminhar o feito da licitação do transporte coletivo de Anápolis, suspensa liminarmente pela lavra deste honrado magistrado. E o requerimento de autoria do vereador Jean Carlos, também assinado por diversos vereadores, que diz: os vereadores abaixo assinado requer a Vossa Excelência, conforme prescreve o regimento interno, que encaminhe à Procuradoria-Geral do Município, na pessoa do senhor doutor Edmar Silva, solicitando com urgência informações sobre a existência de processo de sindicância em desfavor da empresa responsável pela execução da construção de galerias de água pluvial no bairro Jundiaí, em virtude da ocorrência de atraso que originou na execução e também dos fatos ocorridos no dia 10 de fevereiro de 2015, que resultaram em danos na Avenida A1 do bairro JK Jardim Europa, caso não tenham nenhuma sindicância, que seja então providenciada a abertura da mesma.
Discutindo, presidente.
Está sendo só lido, né, presidente?
Os requerimentos ainda não estão colocados em discussão.
Os requerimentos estão sendo lidos para serem votados ainda hoje. Agora, os projetos...
Por favor, vereador Jacques, que seja breve, por favor.
Serei breve, mas aqui é a casa das discussões. Nós não podemos ler requerimento, eu sei que o regimento não permite. Mas eu quero dizer, o sargento Pereira, parabéns, sargento Pereira. Esse negócio dessa TCA já está complicado, senhor presidente. É uma empresa aí que se diz, ainda tem um envelope para ser aberto, são três envelopes. Abriu dois, para as pessoas mais leigas aí nessa licitação, vereador, ainda tem um. Ela não ganhou totalmente. Então, o que acontece? É o povo que está sendo penalizado, Pedro Mariano. Povo que está sendo penalizado. A firma que ganhou a licitação não pode fazer investimento, porque não sabe se ganhou. A TCA não compra ônibus novos, porque não sabe se vai ficar. Terminal está fechando, não sabe quem vai investir ali, se é o próximo que vai ganhar a concorrência ou a TCA. E quem é penalizado? É a população que nos procura aqui nos gabinetes, Marrula. Vereador, você está de parabéns. O Tribunal de Justiça tem que ser mais rápido nisso, que são 400 mil pessoas que estão precisando dessa licitação. Ou dá ganho de causa para uma ou para outra, isso não me interessa. Mas o pior é que aí a TCA tem que investir na cidade e não pode investir. Como que ela vai comprar ônibus novos, fazer investimento e não sabe se vai ficar na cidade? Ela tem uma frota de veículos, 620 ônibus. E outra firma que se diz que vai ganhar, né? Está querendo investir, mas não pode investir, não sabe se vai levar também. Então fica aqui uma bagunça, né? Que tem umas coisas que parecem só aqui na minha cidade. Só aparece na minha cidade. Não dá para entender. Se fosse em São Paulo tinha resolvido, em Goiânia tinha resolvido, Marabá tinha resolvido, mas aqui não. Olha, a TCA, sem puxar saco, é uma firma que eu trabalhei lá, primeiro emprego meu. Tudo que ela faz, ela investe na cidade de Anápolis, senhor presidente. Até, estou terminando, até um cobrador ela não contrata, Miriam. Ela contrata um cidadão, ela, se o cidadão for de boa índole, ela tira a carteira para ele, faz o transporte de uma garagem para outra, para depois colocá-la para transportar seres humanos. Então a firma que investe aqui, todo o quadro funciona ela daqui, ela não é igual banco não, essa rede bancária que pega o nosso, todo o dinheiro aqui e leva para Barueri, não. A TCA é genuinamente anapolina. Ela nasceu aqui e tudo que ela arrecada, ela investe na cidade. Eu não estou falando se ela vai ganhar ou outra vai ganhar, mas a cidade está paralisada sobre transporte coletivo. Só as pessoas que não usam transporte coletivo que não sabem disso. Então, tem que ser rapidamente o que o nobre vereador está pedindo, que seja mais rápido. Passou-se o ano, o tribunal estava em férias Florença, agora vem o carnaval, mais feriado, depois vem a Semana Santa, e o tribunal não desenrola. Então é isso que nós estamos pedindo nessa Casa de Leis, que seja mais rápido com essa licitação. Obrigado, senhor
presidente. Discutindo, presidente.
Leitura dos projetos. Presidente. Nós não estamos discutindo, ainda não colocamos nada em discussão. Não colocamos nada em discussão.
Está discutindo, não?
Projeto do vereador Gleimo Martins. Projeto do vereador Gleimo Martins, que assegura a redução da carga horária dos servidores públicos municipais efetivos que possuam dependentes portadores de deficiência física ou mental
no âmbito do município de Anápolis, na forma que indica. Projeto, senhor presidente, ele foi... A Comissão de Constituição, Justiça e Relação foi contrária ao projeto.
Projeto agora em discussão.
Discutindo os requerimentos, presidente. Ué, mas não pode nem votar. O senhor leu o requerimento, não vai discutir isso, não? Nem vota.
A pauta, a prioridade da pauta são os projetos. Os projetos não estavam na pauta de hoje. Nós estamos abrindo um precedente para agilização desses requerimentos que foram considerados de importância. Gostaria de contar com a colaboração dos demais pares. Projeto em discussão. Em discussão, o autor do projeto.
Obrigado, senhor presidente. É um projeto que nós apresentamos, esse projeto que assegura essa redução de cargas horárias aos servidores públicos municipais, é um projeto que vem contemplar, senhor presidente, os funcionários públicos que têm dependentes, pessoas com algum tipo de deficiência, que é necessário essa redução de carga horária. Eu fiquei surpreso por ser inconstitucional um projeto dessa grandeza para que possa agraciar nossos funcionários efetivos. Eu estou aqui em mãos com a Constituição, a legislação brasileira sobre a portadora de deficiência física, quinta edição, da Câmara dos Deputados. Estou com diversas leis que eu pesquisei, busquei, diversas leis, tem decreto até federal, assegurando direitos, sargento Pereira, a essas pessoas que têm esses dependentes, deficientes, que carecem essa redução de carga horárias, até âmbito federal, e nós somos vereadores de Anápolis, somos vereadores do município. Claro que nós temos que reger a lei orgânica. Concordo plenamente, nós fizemos, juramos a lei orgânica, mas só que esses projetos, a gente fica tão amarrado, sargento Pereira, nós estamos buscando melhorias para nossos funcionários, estamos buscando benfeitoria, e na legislação, aqui, nessas provas que eu tenho, nesses documentos, garante qualquer servidor do município, vereador Jean, que entrar na justiça, requerer esse benefício, ele vai conseguir, que a justiça, os magistrados já estão favoráveis a isso. Essa lei que eu estou apresentando, esse projeto, é para agraciar essas pessoas, para evitar esse desgaste de ir para a justiça, porque as pessoas que precisam, já tem a família, já tem a família dependente daquela situação, um filho especial, ele precisa desse alento, dessa redução, para dar maior atenção a seus filhos. Então, esse projeto que nós estamos apresentando, não é um projeto, é baseado em leis. Estamos aqui com a legislação do portador deficiente, diversas leis, até do âmbito federal, o decreto federal, sargento Pereira. Nós estamos apresentando esse projeto. Interessante uma prática que acostuma ter nessa casa. Esse projeto, eu apresentei ele dia... Na primeira sessão da semana, já está em votação, sendo rejeitado inconstitucional. Um projeto dessa natureza teria que ter um estudo, tem que ter outras situações, uma possibilidade, esvaziar todas as possibilidades para que ele não possa ser inconstitucional, para depois vir para a votação. Mas é uma prática que temos aqui. Quando o Executivo manda um projeto de lá para cá, a respeito até mesmo final de ano, um projeto, nós tivemos uma polêmica grandiosa aí, a gente tem que votar rapidão. Mas esse aqui é um projeto que apresentamos, nem foi discutido, chama o pessoal da deficiência da física, o presidente da Associação de Deficiente Física aqui, chama o servidor, o presidente dos servidores públicos, que tem o sindicato, tem a associação, para que possa decidir, deliberar em relação a esse projeto, que é de benefício do servidor público nosso. Nós temos que valorizar nossos servidores. Está o Jean aqui, ó, que é um defensor do servidor público. Quando eu fui apresentar esse projeto, procurei o nobre colega falando sobre esse projeto, dando esse projeto para que ele possa apresentar, por ser um representante legítimo do servidor. Ele assinou conosco esse projeto de grande importância, e um projeto já está sendo inconstitucional. Eu acredito que o inconstitucional, o projeto começa aqui e termina sem inconstitucional lá na Procuradoria. É o prefeito que tem que decidir se é inconstitucional ou não, na Procuradoria lá. Nós apresentamos o projeto, nem a tramitação aqui, mas tudo bem, nós temos um regimento, temos a lei orgânica, concordo com Vossa Excelência, pastor Márcio Silvestre, legislativo aqui da Câmara, mas só que eu só não concordo com esse projeto tão rápido ele ser inconstitucional. Tão rápido. Já apresentando projetos substitutivos aqui, apresentamos diversas situações, vereador Mauro, um projeto desse que vai de encontro às pessoas necessitárias, que precisa, urgentemente, esse alento, mas só que aqui deixa um recado para eles. Todas as pessoas que têm precisam dessa redução de carga horária, que entra na justiça. A justiça confere esse direito. Eu só queria apresentar esse projeto porque para assegurar que não pudesse ir para a justiça, porque essa pessoa precisa, é só chegar lá o executivo, e acredito que não vai dar muitos prejuízos para o executivo, que nós não temos tantos funcionários com esse problema. Mas temos sim, temos funcionários, mas não tantos, porque Anápolis é uma cidade grande e pessoas que estão aí há 20, 30, 10 anos trabalhando, vereador Pedrinho, na prefeitura, trabalhando, dando o seu tempo, dedicando e às vezes pensando no filho que está deficiente. Então é um projeto que estamos aqui. Poderíamos fazer também, muito obrigado, vereador Pedrinho Porto Rico, audiência pública, eu estava promovendo, já estava pesquisando com documentação aqui para fazer audiência pública, para trazer a população, trazer as pessoas, os especialistas nesse ramo, os juristas, os magistrados, para que possamos debater mais esse projeto, porque eu vejo um projeto de grande importância para o servidor público, para o ser humano, para as pessoas. A gente fala muito em família. Falamos em família, pregamos isso aqui à família, nas igrejas, nas ruas, em todos os locais, a família, resgatar a família.
Vereador, por favor,
nada mais esse projeto é para resgatar a família, para ajudar a família. Então, senhor presidente, era somente isso, mas devido à inconstitucionalidade, a CCJ, que define essa situação, se é constitucional ou não, eu acato essa decisão, até mesmo posso até retirar o projeto para que não seja prejudicado e fazer uma indicação ao prefeito que possa ser sensível e mandar este lá para cá, esse projeto, para que possa fazer apresentar. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Nós temos que esclarecer aqui que nós estamos votando o veto, estamos discutindo o veto, aliás, o parecer da CCJ. Por favor, peço ao vereador, o secretário Edson Lopes, que leia o parecer e a justificativa.
O relator foi o vereador pastor Vilmar Silvestre, relator na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e o seu relato diz o seguinte: segundo a Lei Orgânica do Município de Anápolis, no seu artigo 54, inciso 4º, o presente projeto é inconstitucional. Portanto, submisso à nossa Lei Orgânica, voto contrário ao presente projeto. E no artigo 54 diz assim: compete privativamente ao prefeito a iniciativa dos projetos de lei que disponha sobre, inciso 4º, organização administrativa, matéria tributária e orçamentária, serviços e pessoal da administração. O parecer teve 5 votos que seguiram ao relator, senhor presidente.
Eu tinha, presidente.
Obrigado, vereador. Em discussão, vereador Mauro.
Presidente, o senhor
discutindo o parecer da CCJ.
Parecer, que a Vossa Excelência falou o veto. Eu não estou votando em veto. Então estou votando o parecer, que nós estamos discutindo. E se me permite, eu disponho de alguns segundos. Olha, eu quero dizer a vocês que eu já participei de 5 CCJ nesta casa. E eu terminei uma agora em dezembro, que eu pertenci à CCJ. E eu sempre acreditei em todos os membros da CCJ. Se alguém está lá, não é bobo. Eles estudam. Leia a Constituição. Nós não podemos aqui ferir a Constituição, uma mãe deste país, né, que é a Constituição Federal. Nós somos um legislador doméstico, nós podemos legislar só através do município, né? Eu sou autoridade do posto presidente até a Interlândia, até do Sebras, até na Fabril. Então, nós fazemos leis para os municípios. Isso aqui, como o nobre vereador Gleime, eu sou contramente favorável. Quando ele disse aí que a procuradoria, esquece a procuradoria. Nós temos que botar fé e nós somos os que fazem leis. Já disse aqui nessa casa de leis, juiz não faz leis. Promotor não faz leis. Quem faz as leis são nós. Eles aplicam a leis. Agora, com toda a autonomia que essa casa tem 7 membros aqui na CCJ. E eu sempre respeitei a CCJ. E eu vou votar com o parecer da CCJ. Nós temos que respeitar. Que não adianta ter CCJ aqui, chegar aqui no plenário, o plenário é soberano, e depois ficar batendo a cabeça. Eu já falei que eu não voto por coleguismo. Eu voto dentro da lei. Se for votar aqui todo projeto que fere a Constituição Mãe, então tem que estrupar, rasgar a Constituição Mãe. Então, eu, como eu um bacharel de direito,
eu não posso ir contra o que eu aprendi na faculdade. Eu, Genta ali, um detetor de direito, vereador Hamilton, o que mais tem aqui? Geli. Então, eu vou pela Constituição. Eu não posso votar num projeto que a Constituição e no parecer são 7 membros. E não é 7 cabeças de braga que está ali, não. Que se eu falo, que eu já passei. Por isso que eu não quero comissão nenhuma aí. Porque eu já passei por 7 comissões. Em governo de... não sei de quem. Sempre fui... passei por isso aí. A última eu me findei agora, tem 2 meses que eu não estou na CCJ mais. Então, por respeito e pelo amor que eu tenho pela CCJ, que a, não desfazendo das outras comissões, sempre falei isso aqui, que todas as comissões aqui é importante. Mas a menina dos olhos do povo brasileiro, a CCJ, ela está acima de qualquer expectativa. Ela no Senado Federal, ela na Câmara Federal, é em toda a Assembleia Legislativa, em todas as câmaras desse Brasil. São mais de 5.600 câmaras espalhadas para esse Brasil. E eu, mais uma vez, eu vou acreditar na CCJ que ela não errou. E o meu voto é...
Obrigado, Mauro. Com a palavra, vereador Jean.
Obrigado, presidente. Quero apenas registrar também, aqui em respeito ao projeto do vereador Cleme, inevitavelmente era se esperar um parecer nesse sentido. Ontem mesmo elogiei... porque do método realmente é importante, há a previsão na lei 8.112, que dispõe sobre o Estatuto de Servidores Civis Federais, e pode ter certeza, vereador, que nós formularemos aí em conjunto uma indicação, um requerimento, para que o prefeito municipal encaminhe essa alteração do Estatuto de Servidores. De fato, nós estamos muitas vezes amordaçados pela iniciativa privativa do executivo, do prefeito. São essas situações que muitas vezes impedem a nossa propositura. Como, por exemplo, no caso da produtividade dos fiscais de vigilância sanitária. Lembro aqui que nós tivemos a oportunidade de aprovar a produtividade para os fiscais de posturas, edificações, cadastradores imobiliários, mas naquela oportunidade não fizemos emenda na questão da vigilância sanitária, até para não dificultar a aprovação daqueles que já estavam aqui aguardando. Mas cobramos naquele momento a possibilidade do executivo encaminhar, e ainda não foi feito. Aqui foi ventilada essa questão hoje, inclusive pelo presidente Lisier, e realmente os fiscais de vigilância sanitária continuam aguardando. Nós não apresentamos porque sabemos que é visto de origem. Essa situação também se adequa a um impedimento do artigo 54, inciso 4. E o senhor foi feliz em abordar o assunto, não está perdida a causa, até porque o Vossa Excelência trouxe à tona uma necessidade real daqueles que possuem filhos deficientes e aqueles que têm uma deficiência também, que são servidores. Então, certamente, nós poderemos apresentar essa indicação e cobrar efetivamente que o Executivo faça a alteração do Estatuto e permita a redução da carga horária para os servidores que se enquadrem nessa situação. Conte comigo, né? E os servidores que estão nos acompanhando, podem ter certeza que o vereador Cleme, o vereador Jean e os demais vereadores aqui vão postular perante o prefeito o envio desse projeto para fazer jus e se adequar, inclusive, à legislação dos servidores civis federais, que realmente já está mais avançada e permite a redução da carga horária nessa situação. Então, vereador Cleme, parabéns, o mérito é procedente, infelizmente, vamos respeitar o parecer jurídico da comissão, trabalhei na comissão por 2 anos, primeiro biênio, e realmente é uma situação delicada que às vezes a gente quer, mas não pode porque há uma restrição legal. Mas, no mais... eu vou acompanhar o parecer também. Obrigado.
Antes de passar a palavra para o próximo orador para a discussão do projeto, gostaria de registrar e lembrar aqui a presença do Zé Maria, que está aqui representando, ele é presidente da Liga Napolina de Desportos. Muito obrigado pela presença. Com a palavra para discutir o projeto, o vereador Jackson.
Obrigado, presidente. Quero aqui reconhecer a preocupação e os pontos abordados pelo vereador Gleimo Martins, a preocupação e na valorização do servidor público. Isso é salutar, é importante. O servidor público precisa, sim, ser valorizado sempre que necessário for, mas considerando... a questão do vício de origem do projeto, abordado inclusive pelo vereador Jean, e respeitando inclusive a decisão do propositor do projeto, do autor do projeto, de que concorda com a decisão da comissão e a retirada do projeto, eu voto favorável ao parecer da comissão. Eu vou falar.
Obrigado, vereador. Bom, o projeto, o parecer está em votação, já que não temos mais... A votação nominal. Então, é favorável ao parecer. Favorável ao parecer da comissão. Ou desfavorável. Então, favorável ou parecer favorável. Ou contrário. É o parecer da comissão. Tá, é o parecer da comissão. Sendo aprovado o parecer da comissão, o projeto será arquivado. Sendo vetado o parecer, ele volta para as comissões. Alfredo Landim.
Favorável.
Hamilton Filho.
Favorável. Comissão, senhor presidente.
Sargento Alberto.
Favorável à comissão, senhor presidente.
Dinamélia. Presidente. Maed. Rosa. Gleio Martins.
Presidente, favorável ao parecer da comissão por entender o artigo 54 da nossa lei orgânica.
Jackson Charles. Jean Carlos.
Acompanha o parecer.
Sargento Pereira.
Por favor, presidente.
Professora Geli.
Favorável ao parecer da comissão, presidente.
Mauro Severiano.
Parecer.
Miguel Marrula. Paulo de Lima.
Favorável, porque já tem uma lei federal que abriga essas pessoas, então não tinha necessidade de fazer um projeto desse.
Pedro Mariano.
Vou votar como... Propositura do novo vereador votou, Guilherme Martins. Voto com ele, presidente.
Pedrinho Porto Rico. Frei Valdair. Vespa.
Favorável ao parecer.
Wederson Lopes.
Favorável ao parecer da comissão.
Pastor Vilmar Silvestre.
Favorável, senhor presidente.
Miriam Garcia.
Favorável parecer, mas o senhor pulou.
Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Com 16 votos favorável ao parecer da comissão, o processo será arquivado. Leitura do próximo projeto.
Projeto do vereador Lisier José Borges, que autoriza a realização da sessão solene em comemoração aos 25 anos de promulgação da Lei Orgânica do município de Anápolis e da outras providências. As comissões favoráveis, senhor presidente.
Discutindo. Bom, isso aqui, rapidamente falando sobre isso aqui, somente que... Nós observamos que a nossa Constituição foi num período bastante interessante, né, o fim do governo militar, e logo após a aprovação da Constituição Federal, foi realizada, foi executada, foi feita aqui a nossa Constituição Municipal. E essa Constituição, ela está completando 25 anos agora em abril. E nós já estamos planejando algumas comemorações, entre elas a revisão, né, com a inserção aqui dos novos projetos, projetos que foram criados por essa casa durante os últimos anos. Ela passou por uma revisão em 2009, né, e agora nós faremos uma nova revisão, já estamos realizando essa revisão. E a colocação dessa lei orgânica revisada também fará parte das comemorações.
e também espero que o nosso regimento interno esteja concluso. Eu gostaria que acelerasse a comissão que fosse reconstituída, vereador Jacques, o senhor que participou dela, para nós finalizarmos o nosso regimento interno com algumas pontuações. Todo dia nós temos algumas pontuações que foi até interessante ter paralisado o trabalho para que nós pontuássemos um pouco mais. Então é isso, nós esperamos convidar também todas as pessoas que estiverem por aí ainda, que participaram da nossa Constituição, da LOMA, que foi elaborada lá atrás há 25 anos, aquelas personalidades que participaram, que estiverem ainda no nosso meio, que participem, inclusive faremos uma homenagem a eles, e também a nós, que estamos aí apresentando a lei orgânica do município revisada.
Questão de ordem, presidente. Com relação ao regimento, senhor presidente, e a comissão mencionada por Vossa Excelência, basta Vossa Excelência fazer um decreto reconduzindo a comissão para, prorrogando o prazo, inclusive, que o prazo já venceu, reconduzindo ela para finalizar o regimento. Ok?
Faremos isso. Solicito até o nosso advogado Aronan, que está no recinto nesse momento, que faça a reativação da comissão para a finalização do trabalho do regimento interno.
Senhor presidente, na realidade, a questão da comissão do regimento, nós finalizamos o estudo e apresentamos ao presidente Luiz Lacerda, à época, o nosso relatório. E ele que não colocou em votação, não caminhou o projeto.
Senhor presidente. Meus amigos, entendemos isso, mas nós sabemos que desde que ela foi concluída, algumas coisas foram pontuadas. Eu gostaria só de enriquecer e finalizar ela, digamos assim, em grande estilo, já pontuado tudo aqui que nós observamos que deveria ser inserido desde que ela foi concluída. Então é isso, vereador Hamilton Filho. Eu acho que foi até providencial essa morosidade para que nós agregássemos mais algumas modificações que nós achamos pertinentes. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Vossa Excelência foi feliz em dizer, em dar um formato moderno e atual, tanto no regimento e agora, em relação à LOMA, Lei Orgânica do Município de Anápolis. E nesse sentido, eu quero aqui pedir a Vossa Excelência que coloque em pauta, em votação, o nosso projeto de emenda à Lei Orgânica, que trata da retirada, da supressão da expressão matéria tributária do inciso 4º do artigo 54 da Lei Orgânica do Município. Essa previsão são resquícios ainda do período de ditadura, e foi inclusive acompanhado na Constituição de 88, mas as leis orgânicas do Brasil inteiro têm se adequado. Foi o primeiro projeto que eu apresentei aqui, para que nós, vereadores, legisladores, possamos ingressar, apresentar matérias, iniciar nessa casa matérias de cunho tributário. Então, isso já está plenamente decidido junto ao Supremo Tribunal Federal. O procurador dessa casa, doutor Carlos Alberto Ipe, também já fez um parecer concordando com o nosso projeto. As comissões foram favoráveis e eu queria aqui realmente pedir a Vossa Excelência que tenha serenidade e aproveite esse momento oportuno para que nós possamos contemplar aí na nova revisão da Lei Orgânica essa já emenda aprovada por essa casa, que vai dar maior amplitude nas prerrogativas dos vereadores. Certamente ninguém ingressará com projetos absurdos, até porque os projetos de natureza tributária têm que apresentar um impacto orçamentário. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência que apresente, coloque em pauta esse projeto, que já se arrasta por 2 anos, e nós temos cobrado. Vossa Excelência, enquanto presidente da Comissão de Constituição e Justiça, acompanhou a minha dedicação nesse projeto, para que possamos comemorar com os festejos aí dos 25 anos da Lei Orgânica, uma Lei Orgânica atualizada, moderna, a exemplo dos outros municípios do Brasil, o que os outros municípios do Brasil têm feito. É o que eu queria dizer a Vossa Excelência, obrigado.
Questão de ordem, presidente.
Tudo que vier enriquecer ainda mais a nossa lei orgânica. Questão de ordem.
Senhor presidente, eu peço a prorrogação do horário regimental para que possamos finalizar a votação do projeto e que possamos também votar as moções de apelo que foram lidas hoje, tanto do Marcos Bonfim, de autoria da professora Geli, e a moção de apelo também ao presidente do Tribunal de Justiça e o requerimento do vereador Jean solicitando as providências lá do procurador doutor Edmar. Uma vez que vamos entrar aí no recesso parlamentar para que possamos finalizar os trabalhos.
Obrigado, vereador. Vamos submeter as lideranças à prorrogação do prazo regimental. Vereador Vilmar Silvestre.
Vespasiano dos Reis Gomes.
Favorável.
O Ederson Lopes.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
Miriam Garcia. Carlos Alberto.
Favorável, senhor presidente.
Jackson Charles. Pedro Mariano.
Senhor presidente, só um minutinho. Recesso é mais dia 23 e retorna, né? As sessões normal. Dia 23 de fevereiro. Tem retornar, meu mestre. Meu presidente.
Não estou com o calendário na mão, meu amigo.
Não, mas temos. Temos de dar continuidade.
Ok.
Não, mas eu voto a favor da continuação dos trabalhos aqui nessa casa no dia de hoje.
Obrigado. Sargento Pereira. Pedrinho Porto Rico. Paulo de Lima. Então, com as lideranças favoráveis, prorrogaremos por tempo indeterminado os trabalhos dessa casa nessa data.
Senhor presidente, só esclarecendo o vereador Pedro Mariano, conforme aqui o calendário que consta na nossa pauta, dia 23 retornaremos à sessão para encerrar as novas sessões do mês. E dia 19 de fevereiro volta o funcionamento da Câmara após o recesso do Carnaval. Inclusive, dia 19 de fevereiro é meu aniversário, conto com a presença de todos aqui na Câmara. Mas, com os presentes.
Para constar... Vereador Marrula, favorável, vereador? Obrigado.
Não, só questionando aí. Agora, segunda-feira não vai ter sessão. Nós vamos repor essa sessão depois? É isso que eu quero saber. Só isso, obrigado.
Mas o projeto...
Discutindo.
Discussão, vereador Vespa.
Presidente, eu quero só ajudar aí no apelo do vereador Jean Carlos para... que seja incluída e possa ser resolvido o mais breve possível a questão da emenda que ele fez na nossa lei orgânica. Porque justamente o que aconteceu aí com o projeto do vereador Gleivio, a anterior, porque nós temos que cumprir a lei. Só que essa lei nos prejudica 100% aqui, essa questão do artigo 54. Na época de eleição, nós saímos pelas ruas, dizendo para as pessoas, sendo seus representantes, mas nós ficamos de pés a mãos atadas aqui, nós não podemos fazer nada. Então a população nos cobra, quer dizer, nós ficamos fazendo o papel de menino de recado. A população fala para nós falamos para o prefeito e para o secretário, mas nós não temos autonomia em nada. Então será muito útil para nós, para essa Câmara, para que nós possamos... exercer, vamos supor, o mandato que foi concedido a nós. Logicamente, como já foi dito, nós não vamos colocar aqui projetos absurdos, nós sabemos que tem que seguir a lei de orçamento, mas pelo menos nos dá uma brecha da gente mostrar para a população que nós tivemos a intenção de fazer e que foi lançado, que foi votado, se foi aceito ou não, mas que teve essa liberdade. Agora, da forma que é, nós vamos ficar batendo a CCJ. Eles têm que cumprir a lei, porque eles estão no papel deles, e, logicamente, usando o palavreado grosseiro, nós ficamos aqui fazendo o papel de boa, porque nós não podemos fazer nada. Então, conclamo aí também a Vossa Excelência que a gente possa... colocar em votação aqui essa mudança na lei e que a gente consiga aí retirar essas exigências negativas que temos a nosso favor aqui do artigo 54. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador.
Bom, o projeto está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado. Nós vamos passar agora a leitura...
Presidente,
a votação dos requerimentos que deram entrada nessa casa.
Uma questão. Gostaria que Vossa Excelência.
Questão de ordem?
Não questão de ordem, só uma sugestão. Consignasse um requerimento, na verdade, em ata, a solicitação, tanto minha quanto do vereador Vespa, para inclusão em pauta do projeto que altera a lei orgânica do município.
Coloque na lei, por favor.
Só um esclarecimento.
Coloque
também.
Na ata, por favor.
Se não me engano, o projeto do vereador Jean. Ele só dá atribuição, matéria tributária. Então, isso não ia interferir em nada o projeto do vereador Gleimo. As prerrogativas iam continuar sendo exclusivas do Executivo. Mas não é todo, não. O projeto do Jean é só com relação à matéria tributária.
Por favor, vereador, esses três que deram entrada, leia sucintamente, só para lembrar, vamos votar em bloco, por favor.
Primeiro é a moção de apelo... endereçado ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Dr. Leobino Valente Chaves, para que possa tomar providência junto ao ilustríssimo desembargador Fausto Moreira Diniz, no sentido de encaminhar o feito da licitação do transporte coletivo de Anápolis, suspensa liminarmente por esse honrado magistrado. Outra é a moção de aplauso, com a autoria da vereadora professora Geli, também assinada por todos os vereadores, ao comendador Marcos Bonfim, que esteve presente hoje nessa casa, homenageado, e toda a equipe do Escola Viva, por 1 milhão de atendimentos realizados. E ao requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado ao procurador Dr. Edmar Silva, solicitando com urgência informações sobre a existência de processo de sindicância em desfavor da empresa responsável pela execução da construção das galerias de água pluvial no bairro Jundiaí.
Todos esses três requerimentos foram assinados pela maioria dos presentes. Está em discussão.
Discutindo.
Pois não. Vereadora Miriam.
Bom, senhor presidente, em discussão ao requerimento endereçado ao desembargador, eu falei para o sargento Pereira, não que eu ache impróprio, eu acho próprio. Só que eu acho que um edital, licitação dessa envergadura, que mexe com a vida de todos os anapolinos, porque transporte urbano mexe com a vida dos anapolinos, com tantos erros, suspenso há tanto tempo, eu acho que tem que ser cancelado. Porque a realidade, quando ele foi feito há 6 anos atrás, era uma. Hoje a realidade da cidade é totalmente diferente. E se ele já tinha muitos erros há anos atrás, imagina os erros que ele tem hoje. Não serve mais para a nossa cidade. E que a gente pode... Eu não sei, vereador, eu não sei. Eu só acho que, em sã consciência, se esse desembargador cancelar esse edital... Fazer um outro, sem os erros que foram apontados, com uma nova abertura, com uma nova licitação de empresas, eu acho que é uma coisa bem mais lógica, porque a nossa cidade cresceu, se tinha erros 6 anos atrás, tem muito pior agora. Então, eu acho que não adianta você ficar demorando para responder alguma coisa, porque deve ter problemas sérios que estão envolvidos lá, com certeza, e problemas que não vão trazer solução hoje. Nós estamos vendo esse negócio do terminal urbano, a confusão que está. Foi uma ordem judicial do próprio Tribunal de Justiça. Beneficiou 30 pessoas, fizeram abaixo-assinado em favor daquele prédio histórico. Não quero desprezar a história. Eu acho que a nação, que o povo que não tem história não tem futuro. Então, nós temos que ter história. Mas o momento em que se foi retirado as pessoas daquele terminal, ô Miguel, estão sofrendo. As pessoas estão sofrendo. Então, às vezes, muitas até culpam os vereadores. Eu gostaria, assim, se eu tivesse culpa, é porque eu podia fazer alguma coisa. Infelizmente, eu não posso fazer. Estão sofrendo. Não tem tempo de sair, viu, sargento Pereira, essa resolução. E eu acho que quando sair esse edital do jeito que está, vai estar furado. Não vai atender às necessidades das pessoas. Temos que fazer um novo edital conforme as necessidades. Foi feito um estudo de trânsito, mas de 6 anos atrás. Não serve mais para hoje. Que pode ser cancelado. Obrigada, presidente.
Para discutir o projeto. Discutindo, presidente. Os requerimentos. O vereador Mauro José Severiano estava inscrito primeiro.
Senhor presidente, a vereadora Miriam está coberta de razão. E hoje, a TCA, isso é dados. Científico, notado, não é eu que estou inventando, 80 mil passageiros na cidade de Anápolis. 80 mil! E se a TCA perder, a integração vai por água abaixo. A integração. Então, o que nós pedimos aí nesse requerimento, graças à inteligência do nobre vereador Sargento Pereira, é amorosidade. Amorosidade. Já tem 6 meses, ou 7 meses, ou 8 meses, que está lá, ó, vai demorar 1 ano. Você sabe o que é 80 mil por dia, por dia, por dia? É uma amorosidade que não dá. Minha família, se eu falar, vocês não acreditam. Quase toda anda de ônibus. Minha esposa não tem carro, ela anda de ônibus. E não é todos os dias que eu tenho que levar ela nos afazeres, não. Minha filha não tem carro. 2 filhos meus que tem carro. É muita gente para pouca conversa. Agora, a cidade de Anápolis, que eu disse aí, parece que só acontece aqui. só está perdendo a população para Aparecida e Goiânia. Ela é uma cidade interiorana, mas que tem quantos mil universitários? Nós temos um polo universitário aqui que necessita de ônibus. Nós temos aqui um polo industrial que precisa de ônibus do Daia. Aqui não é uma cidade qualquer não, Marrula. Aqui, quando eu falo, não é casa da Maria Joana, não. E essa casa tem que ter voz. Tem que ter voz para chegar lá onde, no alto escalão, que detém a caneta, que eu não tenho caneta. Então, que anule, anule. Mas eu não sou desembargador, não sou juiz. A caneta está na mão deles. A cidade de Anápolis não merece, a população de Anápolis não merece que venha qualquer empresa de ônibus. Mas, para fazer justiça, um anseio da sociedade. Aqui ninguém está a favor ou contra a TCA. Simplesmente, eu estou falando o que ela implantou nessa cidade. Está a realidade aí. Agora, fica lá. Né? Aqui um papel. Oi, isso é uma lei urgentíssima. Tem umas que não tem urgência. Isso é urgente, mexe com vida, com ser humano. Eu só era de um tempo, Paulo, que ainda tem uns 2 minutos, senhor presidente. Eu, quando era cobrador da TCA, tinha até um slogan. Pastor Hugo, que me perdoa, que eu fui criado dentro da família dele, que TCA mata nós. Porque ela andava aqui 80, 100 km por hora. Hoje tem uma lei dentro da TCA, que tem um cabo velocímetro, quem entende de carro igual eu, Marrula, demais, tem um cabo no relógio da empresa, que se o motorista apertar o acelerador mais de 30 km por hora, arrebenta-se o cabo, ele é penalizado da empresa e pega a suspensão 3 dias. Por quê? Ele está transportando... Você não vê a TCA aqui? Ela viaja, assim diz o diretor, diz que faz aqui mais de 250 mil quilômetros por dia. Vê se tem desastre com a TCA. É lógico que tem alguns. Tem alguns. Mas se você for analisar proporcionalmente, não tem desastre com os ônibus da TCA. Você pega um ônibus de Taguatinga, a vá até no plano piloto, você não sabe se volta vivo. Acabou que é 200, 300 quilômetros por hora. Uma coisa que estava dando certo aqui, a TCA, foi mexer na licitação. Deu no que deu. Não passou por essa casa aqui. Que aí, se tivesse passado, aí o Maurão dava uma de doido, que eu disse que eu sou doido, aí eu ia gritar a minha voz. E eu ia encher esse plenário aqui, que não abrisse outra licitação. A coisa que está dando certo, não pode mexer. Como vê aqui nos outros tempos também, a licitação para funerária. Eu fui o primeiro aqui a gritar, né? E esse negócio, não estou discutindo funerária, depois eu posso discutir no futuro. Então, mexeu na TCA, ela é humana como nós todos. Transporta bem. Só quem viajou de ônibus, igual o Maurão, morei em São Paulo 12 anos. Eu viajei e andava de ônibus todo dia. Eu sei o que, que a TCA serve bem o povo. Então, a licitação está aí. Está na mão dos senhores da caneta. E não desenrola isso aí. Está brincando com a sociedade anapolina. Está brincando com os contribuintes de impostos de Anápolis. Está brincando com essa casa de leis. Está brincando com o prefeito municipal. Então, para quê? Ou ganha ou não. Está na mão dos senhores lá. Não vou citar nomes. O dono da caneta. Eu não tenho caneta. Senão eu já tinha decidido isso aí. Ou ganha uma ou ganha outra. Meu povo de Anápolis não pode ser penalizado. Obrigado, senhor presidente.
Discutindo ainda, vereador Sargento Pereira.
Obrigado, presidente. Esse aí é um instrumento que nós temos aqui nessa Casa de Leis, as moções. Eu quero agradecer aos nobres pares. Todos nós sabemos que essa Casa de Leis tem um compromisso com a cidade de Anápolis. Estamos aí, está aí o exemplo. Aí todos os vereadores assinaram nossa moção de aplauso. Não é nossa, não. Agora é da Casa, é da Câmara Municipal. Porque não dá mais para a população ficar pagando esse preço. Esse preço está muito caro mesmo. Se você for no terminal lá, dá pena, é vexatório. Essa é a palavra certa de falar. Então, essa moção de aplauso vai estar mostrando a indignação, o clamor da comunidade. Então, pedir para o desembargador dar um jeito de resolver esse problema definitivamente da licitação. Se ganhou ou não, eu acredito que a melhor maneira que tem para esse processo é anular. Isso é uma posição minha, porque na época foi vendido a licitação no valor de R$ 2,00, hoje a passagem é R$ 2,50, isso aí a gente vai estar deixando de ter receita. Então tem vários, vários métodos da licitação que acredito que não tem mais fim. Mas eu não sou desembargador, não estudei para isso, mas eu sou vereador da cidade de Anápolis, sou representante da cidade, estou aqui usando a tribuna, usando os instrumentos que nós temos na nossa casa para fazer valer a voz da comunidade. A comunidade está clamando, está implorando para que possa resolver definitivamente o problema do transporte coletivo da cidade de Anápolis. Então é isso que eu peço, novos pares, agradeço a todos e vamos lá, no dia que for marcada a reunião, vamos estar convocando o nosso prefeito para dar mais força e gostaria que pelo menos mais da metade da nossa casa fosse até Goiânia para mostrar a nossa força, porque isso aí não é bandeira do vereador Sargento Pereira, não. É bandeira da nossa cidade, é bandeira do nosso povo, que tanto tem sofrido. Então, convoco a todos, assim que a nossa assessoria já está ligando lá no tribunal para estar marcando essa visita, para estar levando essa moção de apelo em mãos, e gostaria do apoio de todos os vereadores, que essa bandeira, volta a frisar, não é do vereador Sargento Pereira, e sim dessa Casa de Leis e da cidade de Anápolis. Muito obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, para discutir, Sargento Alberto.
Obrigado, senhor presidente. Nós estamos vendo que essa discussão está sendo massacrante para nós mesmos aqui há bastante tempo. O que eu queria deixar é simples. Ninguém... O Jean Carlos, né, o vereador aqui com formação jurídica, ninguém poderá ser preso, se não em flagrante delito, por ordem judicial. E a nossa comunidade, nossa sociedade na política, está presa na burocracia. Não há burocracia, ela está presa. Então, senhores promotores, senhores juízes, senhores desembargadores, dê um avará de soltura, permita um avará de soltura a esses cidadãos que necessitam. Livre desse sofrimento. Está na mão dos senhores. É uma prisão, de alguma forma, uma prisão nas decisões e é uma burocracia. E está na mão dos senhores, como colocado do vereador Mauro aqui. Senhores, têm a caneta, têm o poder, foi dado aos senhores. Mostre nesse momento que está complacente com essa dificuldade, com essa situação. Sensibilize com essa dificuldade dos nossos anapolinos. Dê uma resolução o mais rápido possível. Só queria deixar isso, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Vilmar Silvestre.
Obrigado, presidente. Eu gostaria apenas de lembrar, eu assinei essa moção. Sargento Pereira, gostaria de lembrar a todos que o ano passado nós estivemos lá, falamos com o desembarcador, ele fez um turismo conosco dentro de todo o prédio lá, nos acompanhou até o nosso veículo que estava estacionado e ele prometeu que ia rever essa situação do transporte coletivo de Anápolis com urgência. Mas, infelizmente, até hoje... Mas, de qualquer maneira, está registrado lá, com certeza, aquela moção que nós levamos lá. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado. Sem mais... Discutindo. Com o último vereador inscrito, Vespa. Por favor, Vespa.
Obrigado, presidente. Eu gostaria também de incluir aí nesse apelo que essa casa está fazendo a respeito aí da questão do transporte coletivo. Essa legislatura é conhecedora desse problema desde o início do nosso mandato. Nós fomos lá em loco, fomos na promotora, como o pastor Vilmar Silvestre disse, já foi lá em Goiânia, no desembargador, e logicamente que foi o que já foi dito há horas anteriores aqui nessa sessão. Não sei o que acontece com a cidade de Anápolis, que tem esse descaso, parece que é uma perseguição. Como já foi bem dito aqui, 80 mil pessoas sendo prejudicadas por causa lá de uma determinada construção que até hoje não foi feito nada para que valorizasse ela também. Então, assim, a gente vê que aqui inverte os valores. Dão valores a pequenas coisas para prejudicar milhares de pessoas. Então nós precisamos tomar uma atitude nesse sentido. A gente vê o sofrimento dessas pessoas e que estão lá cada dia ficando pior, porque a tendência nossa, na nossa comunidade, vamos supor, na nossa casa, é de melhorar. A nossa cidade, nesse sentido, está piorando. Já passou 2 anos, nós estamos aqui gritando, estamos correndo atrás e nada é feito. Então fica esse apelo também, juntamente aos nobres colegas aí, parabenizar o vereador Sargento Pereira por esse requerimento e torcer aí para que a gente possa ter uma solução. Porque não tem sentido, como foi dito aí, foi lá umas 20, 30 pessoas, fizeram um baixo assinado e
aceitaram aquele baixo assinado para prejudicar mais de 80 mil pessoas. Então, aonde fica a dignidade? Aonde fica a questão do direito das pessoas? Então, nós precisamos de tomar uma atitude nesse sentido, porque, infelizmente, eu não sei o que está acontecendo com a nossa cidade. As pessoas não têm respeito com a nossa cidade. Nós somos uma cidade importante, uma cidade grande, uma cidade de grande progresso, infelizmente, pelas autoridades que não são aqui de dentro, trata a gente com esse descaso. Então fica aí o apelo que possa ser resolvido o mais breve possível essa situação. Obrigado, eu vou a palavra.
Muito bem, vereador. Não é só mais uma questão de trabalho, de escola, é uma questão de dignidade, realmente. Sem mais inscritos para discutir, os projetos, os requerimentos estão em votação. Os contrários se manifestem, aprovados. Sem mais assunto na pauta do grande expediente, encerramos o grande expediente e passamos para as comunicações.
Comunicando.
O presidente inicia as comunicações.
Pois não,
comunicando. Acabamos de assinar aqui a autorização para ponto facultativo, na transcrição da palavra não é proibido vir trabalhar não, mas... É ponto facultativo na segunda-feira. E as nossas... Cadê meu calendário? Então, teremos recesso no dia 16. Recesso ponto facultativo no dia 16. E como prevê o nosso regimento também, as nossas reuniões, as nossas sessões ordinárias retornam no dia 23. Então serão 23, 24, 25, conforme prevê o regimento. Tá?
Comunicando.
Nas comunicações, Vilmar Silvestre.
Presidente, te agradeço. Questão de idade, Paulo, por favor. Eu apenas gostaria de lembrar, o vereador Gleimo ontem falou muito bem, e eu também quero fazer aqui um convite muito especial, vereador Gleimo, a toda a cidade para participar dos três eventos que vai acontecer na nossa cidade, que é o Comad, também o Comep e o Festival de Jesus, Almada. Carnaval com Maria. Eu gostaria de fazer aqui um pedido aos nossos jovens, que dê uma atenção, participe desse trabalho, desses três eventos, que eu entendo que é tão importante no momento em que nós vivemos, momento muito difícil com os adolescentes, com os jovens. Então eu gostaria de fazer aqui, Gleimonte, você fez o convite, quero também reforçar esse convite, para que todos estejam participando do Almada, do Comep e também do Carnaval com Maria na nossa cidade. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Vilmar Silvestre. Infelizmente, a transmissão da rádio já não está mais conosco.
Quem quiser falar...
Mas esses eventos são muito interessantes, muito importantes. Já é uma tradição no nosso município, esse, digamos assim, carnaval religioso. Com a palavra...
Eu.
Paulo de Lima.
Presidente, primeiramente, sem rádio, mas com televisão. Eu só quero dizer que essa polêmica do terminal, a gente começamos, fazemos uma visita, foi até o deputado Zé de Lima que marcou lá com o desembargador, tivemos eu, Vilmar Silvestre, Geli, fizemos uma visita ao desembargador, levamos documentos, fizemos um abaixinado, fizemos audiência pública, tudo que o Pereira está falando, isso já foi feito, tem mais de 10 mil assinaturas, fizemos um projeto para tentar acabar com a parte, né, do terminal, para derrubar tudo também, até a parte ferroviária, tentamos de tudo, de todas as formas, mas a lei foi mais forte e venceu a população anapolina. Infelizmente é isso aí, fizemos mais de 10 mil assinaturas, muita assinatura, muita coisa boa, foi muita feita, audiência pública, todos nós fizemos aqui nessa casa, foi feito nessa casa aqui, que os vereadores estão esquecendo, que nós fizemos tudo aí e trabalhamos, né? Então, a gente não fica atrapalhando, às vezes o vereador quer trabalhar, a gente fica calado, mas já foi feito tudo isso aí, e agora vamos reforçar mais ainda, mas o desembargador Fausto tratou com a gente lá que resolveria o problema o ano passado e até hoje. Então, fizemos tudo isso, tivemos audiência pública, tivemos tudo aqui nessa casa, fizemos de tudo. O pessoal, porque tem memória curta, mas fizemos de tudo para não tirar o terminal 2 daquele local ali. A nossa promotora, a Mara, né? Ela até disse, até ia até fazer uma ação contra a minha pessoa, porque eu disse para ela que ela não andava de ônibus, que ela não sofria, né? Ela falou, não, vereador, estava brincando, jamais vou fazer isso, eu sei que o senhor tem razão, que a gente tem que ficar do lado da população, mas eu também tenho que ficar do lado da lei. Então foi discutido diversas vezes. Então, só queria dizer à população que o vereador Paulo de Lima, Vilmar Silvestre e outros vereadores dessa casa também vem brigando há muitos anos. Não é só um vereador isolado e nada. Toda essa casa está brigando, com certeza, a favor do terminal rodoviário.
É isso aí, Paulo. Isso, é, na realidade, é do interesse do município. Não só dessa casa, mas é do interesse de todos nós. E nós representamos a população. É, com a palavra, vereador Jean Carlos nas comunicações.
Obrigado. É verdade, o vereador Paulo. Vossa Excelência, enquanto membro da Comissão de Urbanismo, nos passava frequentemente as informações sobre essa demanda do terminal urbano e do transporte coletivo de Anápolis. Mas eu quero usar as comunicações e até lamentar realmente a não transmissão mais pela Rádio Manchester, mas aproveitando aí o Canal 5, a TV Jangada, me dirigir aqui ao aniversariante do dia, o pastor Berthier, Adais Magalhães, né, que comemorou-se aí na segunda-feira, mas hoje realmente é o aniversário. O Gleim esteve lá prestigiando e eu não pude estar, Gleim, mas certamente merece aí nossa deferência e que Deus possa dar muitos e muitos anos de vida para ele. E também eu quero fazer uma alusão aqui, hoje é o Dia Mundial do Enfermo. Infelizmente, né, muitas pessoas padecem problemas de saúde. E são muitas vezes, presidente Lizier, Vossa Excelência sabe disso, esquecidos. Né, e nós que vivemos numa saúde pública complicada e deficitária em todo o país, eu queria me dirigir a essas pessoas, especialmente aqueles que estão, né, hospitalizados no seu leito aí, que Deus possa acalentar a cada um e que encaminhe assim, todos os procedimentos para que possam ter a reabilitação plena aí da sua saúde. É, eu fiz questão de fazer essa alusão porque muitas vezes as pessoas são esquecidas. Às vezes a gente corre, até deixa algum amigo de visitar, que está passando por uma dificuldade de saúde, e hoje é um dia para se fazer essa reflexão. Lembrar, né, que aqueles que estão aí gozando de saúde plena possam, né, ser solidários àqueles que estão com problemas de saúde. Hoje é o Dia Mundial do Enfermo. Devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado, vereador. É isso aí. Realmente, hoje é Dia do Enfermo. Estive observando nas efemérides lá que hoje é o Dia do Enfermo. Mas, concluindo, a palavra com o vereador Gleimo.
Obrigado, senhor presidente. Eu estava inscrito pela ordem que o assunto que eu gostaria de dizer é muito importante para a cidade de Anápolis, mas nós vamos estar trabalhando de outros meios de comunicação para estar alcançando o maior número de pessoas que possam ser beneficiadas. É de comum, todos já sabem, um projeto que nós temos, um trabalho, uma parceria que temos com a deputada Flávia Moraes, com o doutor Jorge. Então, dia 17 e 18, enquanto todo mundo, a maioria do pessoal estão divertindo, pulando carnaval, nós estaremos com o mutirão Saúde em Movimento aqui na nossa cidade, atendendo diversas centenas, até milhares de pessoas que já atendeu aqui em Anápolis. Mas é um trabalho muito bom, que, como eu disse, nós vamos estar divulgando em outros meios de comunicação, inclusive até eu peço à imprensa depois para a gente estar divulgando, porque é um benefício que vem alcançando muitas vidas, muitas pessoas, e é gratuito. São ultrassonografias de abdômen superior, pélvica, próstata, tireoide, endovaginal, mama, eletrocardiograma, e para a gestante, a 4D, com a gravação das imagens do bebê. Já foram feitos mais de 5 mil exames aqui em Anápolis, e estamos com essa agenda aqui positiva, com a deputada Flávia Moraes, doutor Jorge, toda a sua equipe, trazendo esse benefício mais uma vez para a nossa cidade, onde as pessoas que vão lá prestigiar e se cuidar da sua saúde, fazer seus exames estes que difíceis de ser encontrados. Marcados, complicados, e sai com esse resultado, uma rola. Na hora, de 4D, colorido, exames de alta qualidade, até aquela máquina aqui, do ultrassom, que passou na Mais Você, da Ana Maria Braga, uma máquina de última geração, até pouco tempo atrás, era difícil ter aqui em Anápolis. Hoje já tem, clínicas já tem, mas tinham poucas. Então é um trabalho gratuito do médico missionário, doutor Jorge, com a deputada federal, Flávia Moraes. Convido a todos, dia 18, lá na associação, para que todos possam conhecer, alguns que não conhecem, e esse trabalho. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Glemo. Sem mais nada a tratar, sem nem mais um inscrito, sob a proteção de Deus, encerramos a presente sessão e marcamos outra para o próximo dia 23 de fevereiro, nesse mesmo local e o horário regimental. Obrigado a todos.